Deputados, boa tarde. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Queria cumprimentá-los, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus. Vamos dar início à nossa reunião com a audição do Sr. Secretário de Estado, como é habitual. Fazemos esta audição depois dos Conselhos Europeus, neste caso após o Conselho Europeu de 23 e 24 de outubro de 2014. Portanto, como se sabe, antes do Conselho Europeu há normalmente uma reunião no plenário, onde os temas são tratados. Depois fazemos aqui o debriefing com o Sr. Secretário de Estado. E, como habitual também, foi distribuído o documento, com os documentos do Conselho, com as conclusões e o projeto de ordem do dia. E também, como é habitual, eu pedi ao Sr. Secretário de Estado, se quiser fazer uma apresentação inicial, normalmente começamos por aí, e seguidamente fazíamos então duas rondas, se for necessário, a segunda ronda, se não uma primeira ronda, de perguntas. O Sr. Secretário de Estado tem a palavra.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Como os senhores deputados me têm indicado várias vezes, o que faz sentido não é eu vir resumir o texto que têm disponível. O que interessa é termos uma discussão sobre estratégia e sobre política e, por isso, nesta intervenção inicial eu vou concentrar-me naquela que foi a questão essencial do Conselho Europeu, essencial para nós, a questão das interconexões. Sabem certamente que no dia a seguir ao Conselho a imprensa e a imprensa internacional em Portugal, analisaram o resultado do Conselho como tendo sido um resultado muito favorável para Portugal e um Conselho onde Portugal teve um papel central. O Financial Times, no dia seguinte, dizia que Portugal sozinho defendeu os interesses da Península Ibérica e que saiu vencedor, citação literal do Financial Times no dia a seguir ao Conselho. Porquê é que isto era importante para nós e porquê é que saímos vencedores? A questão das interligações entre a Península Ibérica e o resto da Europa é central por um número de razões. E é um daqueles casos onde o interesse vital de um país encaixa com o interesse da União no seu conjunto. Primeiro, trata-se de uma questão de mercado único. Se há algo que a União Europeia representa, é a construção de um mercado único. Esse mercado único não existe na energia e não pode existir sem infraestruturas, sem interligações. É uma exigência dos tratados e é uma exigência que tem que ser cumprida. Em segundo lugar, é uma questão que diz respeito à competitividade e ao crescimento. Sem preços de energia mais baratos, a indústria europeia terá dificuldade em ser competitiva. Interligações que permitam criar um mercado de energia têm um efeito nos preços, um efeito que está estudado e são, por isso, essenciais, quer para a recuperação económica da Europa, quer para as perspectivas económicas de médio e longo prazo na Europa. Em terceiro lugar, é uma questão de segurança energética. Não só porque permite, com interligações dentro do mercado europeu, direcionar os fluxos de energia para onde eles são necessários em qualquer momento, como permite diversificar as fontes de energia fora da União Europeia. As interligações são importantes também porque permitem construir diferentes pontos de acesso de energia na União Europeia, e a Península Ibérica é um deles. É um deles para renováveis produzidas na Península Ibérica. É uma porta de acesso para renováveis produzidas fora da Península Ibérica. Num cenário de médio e longo prazo, podemos evidentemente pensar em renováveis produzidas no norte da África, sobretudo energia solar. E é também um ponto de acesso para gás natural liquefeito através da Península Ibérica. Por isso é uma questão essencial de segurança energética e, como explicamos aos nossos parceiros europeus, é uma solução mais ambiciosa, mas a longo prazo mais eficaz do que as soluções alternativas, porque rompe efetivamente com a dependência do gás russo, de um modo que mais nenhuma solução rompe. Outras soluções que estão em cima da mesa não são tão bem sucedidas nesse objetivo. Em quarto lugar, é um objetivo que encaixa com a nossa política de clima e de combate às alterações climáticas. Porquê? Porque não faz qualquer sentido numa União Europeia que quer combater as emissões de gás com efeito de estufa e as alterações climáticas, não faz qualquer sentido que capacidade de produção de energias renováveis não seja aproveitada na sua totalidade. E não faz qualquer sentido que investimento em energias renováveis não seja encorajado e aproveitado na sua totalidade. Ora, nós já temos na Península Ibérica capacidade que não é inteiramente utilizada, ao mesmo tempo que em outras partes da União continuamos a abrir centrais de carvão, em vez de criar as interligações que nos permitem usar a energia renovável disponível na sua totalidade. E isso leva-nos ao quinto ponto, porque isto é tão importante, que é o investimento. se repetimos permanentemente que a Europa tende a entrar numa fase de investimento, não só as interligações são parte desse investimento, como as interligações são um pressuposto do investimento em energias renováveis. Para nós é essencial que os investidores em energias renováveis, e não só, também noutras fontes de energia, como o gás liquefeito na Península Ibérica, tenham um quadro regulatório estável e certo, que lhes permita fazer projetos a longo prazo e que lhes permita exportar a energia que é produzida na Península para o resto da Europa, onde existe de facto mercados, se essas infraestruturas estiverem disponíveis. Por isso, um quadro regulatório no que diz respeito às interligações e uma decisão política clara é um pressuposto essencial do investimento em energias renováveis na Península Ibérica e em Portugal em particular, e nós temos indicações de que existe interesse nesse investimento. Muitas vezes o que está em cima da mesa é discutir montantes de investimento público. Bom, neste caso, temos a necessidade de ter uma decisão política clara e um quadro regulatório estável para atrair investimento privado, e o investimento privado está disponível. Assim, existam as condições, nomeadamente as condições de interligações. Por isso, por todas as razões e olhando de todas as perspectivas para a questão das interligações, elas são essenciais e foi com essa ideia que partimos para as negociações, conscientes de que eram essenciais para Portugal, encaixam na nossa estratégia de longo prazo. Muito do desenvolvimento industrial em Portugal passa pelo desenvolvimento na produção de energia, que possa ser exportada para o resto da Europa. E por isso tornamos claro que este era um ponto não negociável e era um ponto que teria de ser reconhecido no texto das conclusões, sabendo embora que o texto das conclusões é um primeiro passo que tem de ser acompanhado ao longo dos próximos anos, até 2020, depois até 2030, até atingirmos aquele nível de interligações que todos os estudos reconhecem é necessário para termos um mercado interno de energia a funcionar. Qual é o resultado do texto? O resultado é um resultado muito positivo, porque não só reconhece as metas que estávamos interessados em ver consagradas, uma meta de 10% é finalmente consagrada no texto para 2020 e uma meta de 15% para 2030. Mas mais do que isso, mais do que o reconhecimento das metas em abstrato, nós temos um procedimento, um processo bastante detalhado, que ocupa todo um parágrafo do texto das conclusões, e que nos permite, daqui para a frente, fazer um acompanhamento do processo e ter a influência e as garantias necessárias para executar estas metas e cumprir estas metas. Um processo que implica a priorização de projetos que dizem respeito às interligações na Península Ibérica, que implica uma análise e o estabelecimento de todas as fontes de financiamento disponíveis, que implica um processo de monitorização, em que a Comissão tem de reportar regularmente, todos os anos, ao Conselho o que é que está a fazer e o que é que falta fazer para cumprir estas metas de 10% e 15%. Por isso é algo que não tínhamos no passado e que nos permite, daqui para a frente, e terá de ser um processo a continuar e a prosseguir no futuro, fazer o que é necessário para realizar estas metas. Enquadrando este objetivo específico, e que era central para nós, com o resto das conclusões, no que diz respeito às metas de clima, onde, como sabem, nós defendemos sempre uma solução ambiciosa, e, aliás, chegamos a defender metas mais ambiciosas do que as que estão consagradas no texto das conclusões, mas não deixam de ser metas ambiciosas e, sobretudo, não deixa de ser um sinal muito importante da União Europeia ter chegado ao acordo tão cedo, com tempo, para agora, em negociação com os outros grandes blocos, podermos chegar à COP21 do próximo ano em Paris e podermos ter um resultado muito positivo, porque julgo que todos estamos de acordo nesta sala, o problema é um problema urgente, que exige uma solução urgente, não temos muito mais tempo a perder, todos sabemos o que é preciso fazer para combater as alterações climáticas e agora resta passar à ação. Eu acho que estas conclusões do Conselho, sobretudo no momento em que chegaram, bastante cedo, e sobretudo o modo consensual e de grande união política entre os 28 Estados sobre estes pontos, são um bom sinal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos então ao espaço de perguntas. Começamos, como é habitual, pelo Partido Socialista. Sr. Deputado Vitorino Canas, nós não fixamos aqui tempo, recordo, mas enfim, normalmente anda entre 7, 8, 9 minutos por aí cada intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que não necessitarei desse tempo, uma vez que me parece que este Conselho Europeu teve poucos temas de interesse, embora aqueles que teve sejam de interesse também para Portugal, mas os temas de interesse não são muito extensos. Começaria naturalmente por saudar a circunstância de se ter chegado a acordo em relação às metas para 2030, os 40% em relação às emissões, os 37% em relação às energias renováveis e em relação à eficiência energética. Creio que são metas no contexto europeu ambiciosas. Em relação a Portugal, em alguns casos, penso que são metas que nós estamos perfeitamente em condições de atingir antes de 2030 e espero que assim suceda, até porque temos vindo, ou vínhamos até certo ponto, a desenvolver uma política, sobretudo em relação às energias renováveis, que depois teve aqui algum interregno e que penso que há condições para o Governo, se tiver vontade, reiniciar. Verifico também que está determinado nas conclusões do Conselho que os Estados são livres de fixar metas acima disso e da parte do Partido Socialista aquilo que nós entendemos é que o Governo deveria ser suficientemente ambicioso para fixar metas superiores a estas em todos os itens. Também a questão relacionada com as interligações é uma questão de grande importância para Portugal, como todos nós sabemos, para também outros Estados, para os países bálticos, para a Espanha e eventualmente até para outros Estados. De grande importância para nós, a circunstância de se ter fixado com caráter vinculativo a meta dos 10% até 2020 merece naturalmente o nosso apreço. Até pelas razões que o Sr. Secretário de Estado também aqui foi adiantando, entendemos que se trata de algo de importante. Conviria agora manter a pressão do Governo sobre a Comissão, no sentido de se definir como é que vamos fazer isso, porque estamos perante a subir, o aumento, o incremento de uma percentagem muito baixa, que envolve não apenas a vontade de Portugal, envolve também a vontade e a colaboração de outros Estados, incluindo a própria Espanha, porque obras que vão ter de ser realizadas têm de ser coordenadas, planeadas e coordenadas juntamente com Espanha e com os Estados que estão do lado de lá, designadamente França, e portanto não temos muito tempo, 6 anos não é muito tempo para atingir aquilo que é, no fundo, 6 vezes mais do que o que existe em termos de interligações ou interconexões. É necessário, portanto, manter a pressão e que essa pressão seja eficaz. Saudamos também que se continue a referir, embora, enfim, não se tenham dado muitos passos até agora em relação a isso, para a União da Energia, na página 10 das conclusões, mais uma vez faz uma referência à União da Energia, que vise disponibilizar uma energia a preços abordáveis. É óbvio que Portugal, que tem custos energéticos muito acima da média dos países europeus, está muito interessada nisso, sendo que a Europa também tem custos energéticos muito acima de alguns dos seus principais competidores, como é o caso dos Estados Unidos, da China, etc. Portanto, acho que esta é uma meta, um objetivo que deveria avançar o mais rapidamente possível. Queria, contudo, agora, num tom menos positivo, salientar que na página 10 das conclusões, no item referente às questões económicas, mais uma vez reconhece que estamos numa situação ou numa evolução, perante uma evolução macroeconómica decepcionante. É a palavra que aqui existe. É pena que não se tirem as devidas conclusões em relação a isso e também que não se façam as devidas avaliações de porque é que chegámos a este momento e estamos perante esta evolução macroeconómica decepcionante. O Partido Socialista tem uma leitura em relação a isto, que aliás não é uma leitura de agora, tem uma leitura em relação a isto. Nós entendemos que nestes últimos anos, a Europa tem estado a procurar apaziguar os mercados, de alguma forma conseguiu apaziguar esses mercados, mas não tem estado a trabalhar para a sua competitividade e não tem estado a investir o suficiente para que a evolução macroeconómica interna possa não ser decepcionante. E mais uma vez olhamos para estas conclusões e ficamos nós próprios decepcionados, porque há aqui uma frasezinha em relação à evolução da situação macroeconómica, depois fala-se aqui de outros temas, fala-se da União Bancária, fala-se de outros temas, mas não continua a haver aquilo que nós entendemos ser uma perspectiva clara de como é que ultrapassamos esta situação macroeconómica decepcionante. Queremos que isso só se faz através de investimento público e de investimento privado. Ainda ontem ouvimos o anterior Presidente da Comissão Europeia a referir mais uma vez isso, mas não encontramos aqui sinais claros em relação ao tema. É certo que há aqui, mais uma vez, uma referência aos 300 mil milhões de euros que a Comissão Juncker se preparará para lançar um novo programa. Há aqui um apoio do Conselho Europeu em relação a esse programa, isso é positivo, mas não há, por enquanto, grandes indicações de como iremos avançar. Isto prende-se também em relação à informação que gostaria de ter aqui, não a informação que foi nos jornais, porque essa é uma informação a que temos acesso sem o auxílio do Sr. Secretário de Estado, mas uma informação em relação àquilo que se passou efetivamente em torno da discussão dos orçamentos de França e de Itália. Saber exatamente qual é que foi o tom da discussão e já agora qual é que foi a posição que Portugal tomou em relação a esse assunto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Estado. Tenho a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre a questão da situação económica na Europa, eu acho que há um diagnóstico realista no texto das conclusões e há, evidentemente, o plano do novo Presidente Juncker, um plano de 300 mil milhões de euros em investimento adicional, e esse é o ponto importante no texto das conclusões. É tornado claro que estamos a falar de investimento adicional e é isso que é necessário. Articulado com as outras duas grandes armas de recuperação económica, as reformas estruturais e a política monetária, precisamos de um plano de investimento ambicioso. O Presidente Juncker antecipou também a apresentação final desse plano em cerca de um mês, será agora apresentado ainda este ano, no mês de dezembro, e por isso muito em breve. Não sabemos os detalhes ainda, mas eu julgo que será um plano que nos permita utilizar a capacidade do Banco Europeu de Investimento e, sobretudo, a sua capacidade de alavancagem. O Banco Europeu de Investimento, no passado, mostrou ser capaz de, com fundos públicos garantidos, obter financiamento 12 ou 14 vezes superior a esses fundos garantidos, com uma alavancagem, portanto, de 14. Foi isso que aconteceu com o recente aumento de capital do Banco Europeu de Investimento, em que um aumento de capital, julgo que de 10 mil milhões, produziu 140 mil milhões de financiamento adicional, se não tenho os números errados. Julgo que podemos explorar ainda mais esta avenida. Teremos de continuar a transformar o Banco Europeu de Investimento num grande Banco Europeu de Desenvolvimento e de Investimento. Há escolhas políticas que têm de ser feitas sobre a vocação do Banco Europeu de Investimento. A nós parece-nos, por exemplo, que o Banco Europeu de Investimento tem, com a devida prudência e a devida cautela, de passar a ser um banco mais ligado, por exemplo, às médias empresas, às chamadas mid-caps, e um banco que não seja tão exclusivamente ligado ao financiamento público. É evidente que o financiamento público não tem risco e o financiamento privado tem. O Banco Europeu de Investimento tem de estar preocupado com o seu rating, embora também nos pareça que não deva estar obsessivamente preocupado com o seu rating, mas certamente que o Banco Europeu de Investimento será uma parte importante deste plano de investimento, que é um plano de investimento onde terão de ser combinadas fontes privadas e fontes públicas, e sobretudo utilizar as fontes públicas de financiamento para alavancar numa magnitude considerável fontes privadas. Estão identificadas, julgo também, os projetos de um modo geral. Sabe que há uma task force que está a trabalhar nos projetos individuais. Mas, de um modo geral, as grandes áreas de projetos de investimento estão identificadas. Energia, antes de mais, investigação, inovação, educação, áreas que têm a ver com a nossa competitividade futura, áreas de retorno óbvio e imediato. Julgo que é nessas áreas que este novo investimento tem de ser realizado, não só porque o objetivo é ter um efeito no curto e no médio prazo, mas porque temos de pensar também nas perspectivas económicas da Europa a longo prazo. A política orçamental é evidentemente parte desta equação, e julgo que já discutimos no passado a ideia de que há um nível de flexibilidade dentro das regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento que tem que ser utilizado, que tem de ser inteligentemente utilizado. É um nível de flexibilidade que está muito ligado à realização de reformas estruturais. Desde que as reformas estruturais sejam reformas efetivamente adotadas, há regras específicas no Código de Conduta do Pacto de Estabilidade e Crescimento que permitem alterar o objetivo de médio prazo de consolidação orçamental. Porquê? Porque nós temos de pensar na consolidação orçamental como uma trajetória dinâmica. Não interessa tanto olhar para o momento estático em que estamos, interessa olhar para a curva que é desenhada, não só pelos governos, mas também pelos investidores, a curva que é desenhada de sustentabilidade das finanças públicas. Esse é que é, de facto, o critério fundamental. Eu gostava, de resto, que no debate público sobre esta questão isto estivesse mais presente. Não interessa discutirmos qual é o nível de dívida estático em 2007, em 2009, em 2014, o que interessa é discutirmos qual era a curva desenhada para os 20 anos seguintes em 2007, qual era a curva desenhada em 2009 e qual é a curva desenhada em 2014. E sabe que há 3 anos essa curva não tinha um fim, essa curva ascendente não tinha um fim e agora é uma curva descendente. Esse é um ponto crucial, mas precisamente porque olharmos para a questão da curva e não para a questão do ponto estático, não há razão nenhuma para escolhermos uma curva que no seu primeiro ano reduz os níveis de dívida e de déficit à custa da redução obtida em anos subsequentes. Porque é que esta curva é melhor que uma curva que começa mais lentamente, mas em 5, 10 anos consegue obter resultados de consolidação orçamental mais ambiciosos? Se a curva é o que é importante, nós temos de fazer uma análise dinâmica. Mas a análise dinâmica tem que ser uma análise inteligente e tem que ser uma análise rigorosa. Temos de estar preocupados com a consolidação orçamental, mas estamos preocupados com a consolidação orçamental em termos dinâmicos e não em termos estáticos. Eu acho que esse é o objetivo. Já essa consideração já está presente nas regras e elas foram alteradas em 2012 e essa consideração foi muito, muito reforçada. Mas tem de ser utilizada, e é isso que o Conselho Europeu tem dito, não nestas conclusões, julgo que não se volta a repetir a ideia, mas tem repetido em várias conclusões que a flexibilidade existente tem de ser efetivamente utilizada. No que diz respeito à discussão quanto aos orçamentos que foram submetidos, eu não vou entrar nos detalhes, o processo está a decorrer e a nossa posição tem sido a de que as regras, com a flexibilidade que existe e que está contida nas regras, têm de ser respeitadas. Porquê? Porque a credibilidade que conseguimos nos últimos anos foi difícil, não pode ser desperdiçada. Tivemos problemas no passado na zona euro porque as regras não foram respeitadas, não foram respeitadas em 2003, desde logo pela França e pela Alemanha. Muitos dos nossos problemas começaram aí e por isso está fora de questão entendermos que as regras não precisam de ser respeitadas e é a nossa posição. Foi isso que nós fizemos em Portugal e julgo que elas têm de ser aplicadas para todos. De resto, porque achamos que a disciplina orçamental contribui para o crescimento. A disciplina orçamental contribui efetivamente para o crescimento. Não é uma ideia difícil de compreender. Porquê? Porque se um Estado estiver sujeito à disciplina orçamental, o investimento público e a despesa pública em que incorre tem necessariamente de ser despesa pública e investimento reprodutivos. Tem de mais tarde receber o retorno desse investimento público para poder cumprir as suas metas de disciplina orçamental. Por isso é um modo de garantir que o investimento público é bem utilizado. Sem disciplina orçamental, o investimento público não será tão bem utilizado e, por isso, a ausência de disciplina orçamental não contribui para o crescimento, pelo contrário, prejudica o crescimento. E acho que temos exemplos claros disso. O exemplo da Suécia, um país que tem tido superávites em muitos anos e uma trajetória essencialmente de equilíbrio orçamental, tem uma dívida de 40% do PIB e tem, no entanto, os números de crescimento mais positivos da Europa, superiores, por exemplo, à Alemanha, desde 2000. Ou seja, não há contradição entre a disciplina orçamental e o crescimento, mas, mais uma vez, temos de ter uma perspectiva dinâmica sobre a consolidação orçamental e temos de utilizar a flexibilidade dentro das regras. O processo de semestre europeu vai decorrer, a análise dos orçamentos vai decorrer, eu acho que é precipitado estar a fazer comentários sobre isso, para além de dizer que as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento têm de ser cumpridas.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Estado. Passamos ao PSD. O Sr. Deputado António Rodrigues tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado. Eu julgo que já foi assinalado de uma forma muito clara a questão da energia como um dos pontos altos do último Conselho Europeu, quer pelo Sr. Secretário de Estado na sua intervenção inicial, quer pelo reconhecimento de todos nós relativamente a essa matéria, quer indiscutivelmente já discutimos isso em plenário com a presença do Primeiro-Ministro. E, portanto, não é uma questão de vitória para o Governo, é uma questão de uma relevante garantia de desenvolvimento para uma posição de país. Todos nós assinalámos variadíssimas vezes a barreira que existia entre a Península Ibérica e o resto da Europa, que impedia, basicamente, que Portugal pudesse exportar os seus excessos de energia ou que pudesse gerir a questão energética de uma forma positiva. E isso é ilustrativo também da necessidade, que a Europa, pelos vistos, agora reconhece, de perder a sua dependência relativamente a outras fontes e outros fornecedores de energia e, portanto, não vale a pena continuarmos com essa situação, de discutir esta situação em concreto, atendendo a que ela é reconhecida, assumida como uma questão nacional e de irrelevante interesse nacional. Por isso, eu partiria para as questões relativas ao último Conselho Europeu, a partir do último ponto, ou seja, a nova Comissão Europeia. Julgo que é a partir daqui que nós podemos expectar algum combate e alguma tentativa de resolução dos grandes desafios com que a Europa se defronta. E eu assinalaria apenas três ou quatro que não podem deixar de ser relevantes, quer porque fizeram parte das agendas anteriores dos Conselhos Europeus, mas seguramente que têm que fazer parte da agenda europeia nos tempos mais próximos e sobre os quais nós nos temos que confrontar. Assinalaria para já três questões. A primeira, que não pretendo discutir hoje, mas que aproveito nesta altura para assinalar junto do Sr. Presidente da Comissão e também saber da disponibilidade do Sr. Secretário de Estado, acho que há uma questão que se impõe, que é discutirmos em sede de Comissão o TTIP. Tem havido declarações variadas sobre esta matéria, tem havido uma assinalável presença portuguesa também neste assunto. Os últimos dias foram pontuados por uma carta que o Governo português também subscreveu nesta matéria, mas é um facto que todos nós temos alguma falta de informação relativamente a esta matéria. E por isso, Sr. Presidente, aproveito esta oportunidade para formalmente requerer para uma reunião próxima, futura, tanto quanto possível, na agenda do Sr. Secretário de Estado e da nossa própria disponibilidade, podemos fazer aqui uma reflexão relativamente ao TTIP, quer na matéria que tem sido discutida, quer naquilo que é a posição dos vários grupos parlamentares sobre esta matéria, porque, até agora, todos os parlamentos têm-se queixado desta matéria, o nosso Parlamento, com alguma razão também, não tem participado suficientemente nesta discussão e julgo que é importante acompanharmos esta discussão e podermos pronunciar relativamente a isso. E esse é um desafio próximo futuro que nós vamos ter no quadro europeu e por isso o assinalo em primeiro lugar. Os outros desafios que eu julgo que são importantes vêm de passado e que nós não podemos esquecer, embora este Conselho Europeu não se tenha debruçado sobre essa matéria, é encontrar o quadro regulatório final da União Económica e Monetária, nomeadamente qual é o caminho que nos falta para chegarmos à União Bancária, chegarmos a toda uma construção final do edifício que é o controle do euro, que tanto criou problemas num passado muito próximo, quanto nos cria alguma ansiedade em termos de futuro. E por isso não podemos deixar de continuar-nos a preocupar em termos de desafio, em termos de preocupação. Já aqui foi referenciado que o semestre europeu se fará em termos de análise de tudo o que é política financeira europeia dos tempos mais próximos, nomeadamente em matéria de política orçamental, mas não podemos deixar também de assinalar isso como um desafio próximo e de continuada reflexão pela nossa parte. Duas últimas questões nesta matéria sobre as quais não houve pronúncia, porventura ainda seria extemporânea fazer numa delas, mas sobre as quais nós não podemos deixar de nos preocupar. Aquilo que já foi aqui referenciado sobre o emprego, a política de emprego, aquilo que é o projeto de que o Presidente da Comissão referenciou que ainda apresentará este ano, quanto ao investimento e à necessidade de criação de novos postos de trabalho dos tais 300 milhões de euros que vão ser lançados à economia para podermos jogar aqui também no crescimento próximo futuro da Europa e também aqui criá-la num quadro de competitividade, de tornar a Europa um dos polos de desenvolvimento futuro no mundo. E duas questões de, chamemos-lhe de política externa europeia, mas sobre as quais o Conselho Europeu se debruça parcialmente nestas últimas conclusões. Uma é a Ucrânia, sempre presente, sempre preocupada, e ainda este fim de semana tivemos uma manifestação que não contribuirá para o sossego de todos os cidadãos europeus, nomeadamente do leste, mas acima de tudo para a definição de uma política externa em conjunto com os Estados relativamente à política e à forma como havemos de responder, nomeadamente em relação aos nossos vizinhos, e a preocupação também sempre presente que o Conselho Europeu não se debruçou sobre a política de imigração, aquilo que continua a acontecer no Mediterrâneo, hoje sempre presente a questão que acontece em Itália, ainda recentemente houve uma delegação deste Parlamento que esteve em Lampedusa a acompanhar estas matérias, mas que tivemos mais alguns exemplos ainda com o naufrágio do navio junto à Turquia, que provocou mais umas dezenas de mortos e sobre os quais nós sistematicamente não podemos ignorar, quanto um dos problemas principais que a Europa muitas vezes ignora, que a Europa tem se recusado a assumir como uma das prioridades primeiras de resolução dos problemas e julgo que não pode deixar de o fazer em termos de próximos futuros. E por isso é neste quadro e neste conjunto de desafios, mais do que analisar as conclusões do Conselho Europeu, que julgo que rematam pela questão positiva da energia, mas que abrem todo um conjunto de portas e de oportunidades para a discussão que se apresenta à futura Comissão Europeia e aos futuros Conselhos Europeus. E aqui Portugal também não pode deixar de estar presente e estar preocupado ativamente estas matérias, daí estes alertas e daí esta necessidade destas reflexões que lhe faço.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Com enorme prazer que venho aqui discutir o TTIP. Já estive duas vezes na Comissão de Economia e Obras Públicas e acho que é, se não o tema mais importante em política europeia, um dos mais importantes. Acho que houve uma altura em que eu era a única pessoa a falar deste tema e fico muito satisfeito por ver que valeu a pena não desistir e que finalmente o tema está a ser discutido em Portugal. E mais, parece-me que Portugal...
Senhora deputada, terá altura para fazer as observações, as perguntas, os comentários, as observações que entender. Muito bem, mas pedi então ao Sr. Secretário de Estado que continuasse.
Eu vou tentar não provocar nenhum à parte. É um tema fundamental. Eu acho que Portugal agora já é um dos países onde este tema está a ser mais discutido, que são ótimas notícias. Passou de um país onde não era discutido para um dos países onde está a ser mais discutido. Porquê é que é tão importante? Era uma longa conversa, mas rapidamente. Eu acho que se olharmos para a nossa história económica dos últimos 30, 40 anos em Portugal, as nossas grandes fases económicas estão diretamente relacionadas com grandes movimentos de liberalização do comércio. A adesão à EFTA, nos anos 60, a que se seguiu uma fase de crescimento, a adesão às comunidades económicas europeias nos anos 80, a que se seguiu uma nova fase de crescimento. Depois, a entrada da China na Organização Mundial de Comércio, juntamente com o alargamento a leste, desempenharam certamente um papel na nossa estagnação económica, mas foram também, essencialmente, um processo de liberalização comercial. Ou seja, se percorrermos as grandes fases de crescimento ou de estagnação económica, há uma relação íntima entre o crescimento ou a estagnação e o que se está a passar em termos de grandes movimentos do comércio global. Ora, esta é uma quarta grande fase de liberalização e temos de garantir que ela corre mais à imagem das duas primeiras fases e menos à imagem da terceira. Isto, em termos simples e diretos, é o que está em causa e acho que não é pouca coisa. Para além da dimensão estratégica que podemos discutir do acordo comercial com os Estados Unidos, há esta dimensão económica e, no que diz respeito à dimensão económica, não estamos a falar só do acordo com os Estados Unidos, estamos a falar do acordo com o Canadá, que foi concluído, e que é o maior acordo comercial concluído pela União Europeia até agora. E estamos a falar do acordo com o Japão, que está bem encaminhado. Estivemos em Lisboa uma conferência internacional sobre o processo de negociação e é uma negociação que está bem encaminhada e podemos também ter expectativas de a concluir em 2015. Por isso há uma série de grandes acordos a ser negociados e temos de acompanhar o processo. Porque é que a mim me parece que, em termos gerais, esta quarta fase se assemelha mais às duas primeiras e menos à terceira? Porque a economia portuguesa encaixa muito bem com a economia americana. Estão especializadas, de um modo geral, em áreas diferentes. Isso acontecia também no caso da EFTA e acontecia no caso das comunidades europeias. Não acontecia no caso do leste europeu e da China, onde havia uma sobreposição setorial considerável entre a economia portuguesa e as economias que estavam a entrar no sistema. Neste caso não é assim. A especialização aponta em sentidos diferentes. O que é que isso significa? Significa que, por um lado, nós não teremos de concorrer em grande medida com exportações americanas, porque estamos especializados em setores diferentes, e por outro lado, aquilo que importamos de outros países europeus passa a concorrer com importações dos Estados Unidos e por isso os preços podem ser mais baixos. O que importamos da Alemanha ou do Reino Unido passa a concorrer com o que poderemos importar dos Estados Unidos, poderemos importar a preços mais baixos. Esta é a regra geral. Realizamos estudos detalhados e que demoraram vários meses a ser elaborados e que confirmam o que seria a intuição inicial. Confirmam que, de facto, Portugal tem muito a ganhar em emprego e produto do acordo com os Estados Unidos. Como seria de esperar, partindo desta intuição que descrevi aqui? Isso também reforça a nossa convicção de que isto é importante para Portugal e que devemos ter uma posição de apoio geral às negociações. As negociações já estão a ser muito difíceis e precisam de apoio político forte dos Estados-membros. Nós apoiamos as negociações, mas há evidentemente muito a discutir quanto ao conteúdo. Aí 2 horas não serão suficientes, mas acho que é um bom ponto de começo, ter uma discussão sobre o que é que está a ser negociado. A arquitetura da zona euro. É verdade que a União Bancária entra, julgo que foi ontem, por estes dias, na verdade é o seu primeiro dia, porque é o dia em que a supervisão passa a ser uma competência do Banco Central Europeu, mas é apenas o primeiro dia de um longo processo, porque nunca foi o nosso entendimento, nunca foi o entendimento de ninguém, que o assunto dizia respeito apenas à alteração legislativa e institucional. Diz respeito à alteração da prática bancária, diz respeito à alteração do setor, diz respeito a uma progressiva integração, diz respeito a uma lenta, mas esperemos que inexorável, aproximação entre taxas de juros nos vários países, e isso começou agora, não acabou agora. E depois há ainda muito a fazer, porque a União Financeira na Europa não se devia limitar aos bancos, devia se alargar aos outros mercados financeiros, aos mercados obrigacionistas, aos mercados de venture capital, aos mercados de private equity, etc., etc. Devíamos falar de uma união financeira na Europa e não apenas uma união bancária. E por isso há ainda muito a fazer. Há, de resto, um portfólio específico atribuído ao comissário britânico, Lord Hill, de trabalhar numa união financeira, criar uma união financeira na Europa que vá para além da união bancária e que reduza a dependência da economia europeia dos bancos. Porque sabemos, esse é um problema identificado há muito, para não dizer há décadas, que a economia europeia depende muito mais do financiamento dos bancos do que depende, por exemplo, da economia americana, que recorre a mercados financeiros não bancários. Isso tem problemas, porque os bancos são, por exemplo, muito mais tradicionais e conservadores. Os bancos tendem a financiar empresas que já existem há bastante tempo, que têm contabilidade há vários anos, que conhecem bem. Outros mercados financeiros são mais capazes de financiar novos projetos. Aliás, o seu propósito, por exemplo, de um mercado de venture capital é precisamente financiar novos projetos. Alguma dificuldade da economia europeia em promover a inovação tem a ver com esta dependência excessiva do financiamento bancário. E por isso é uma função para a nova Comissão, nos próximos 5 anos, construir uma união financeira que não seja apenas uma união bancária. E depois há ainda muito a fazer, Sr. Deputado, no que diz respeito ao semestre europeu, aperfeiçoar o semestre europeu, no que diz respeito à coordenação de políticas económicas. Sabe que eu tenho defendido a ideia dos arranjos contratuais, uma ideia que não teve sucesso, mas que julgo que regressará, nessa ou noutra forma, para promover a coordenação de políticas económicas. Não faz sentido que os Estados continuem a decidir as suas grandes políticas económicas mais ou menos em isolamento uns dos outros. Imigração. Temos uma série de pontos importantes em que trabalharemos nos próximos meses, mas certamente nos próximos 5 anos. Em primeiro lugar, o Sistema Europeu de Asilo. O Sistema Europeu de Asilo foi alvo de uma considerável revisão, pacote legislativo ambicioso, tentar criar um sistema europeu integrado, mas é um sistema que ainda permanece muito incompleto, mesmo depois desta revisão legislativa. O asilo não é reconhecido mutuamente, há um número de perversidades que todos conhecemos que são criadas pelo facto de o país de entrada ser depois responsável por eventuais repatriamentos e pelas despesas do repatriamento. Nada disto, se tivermos uma perspectiva suficientemente alargada do que deve ser a União Europeia, nada disto pode ser considerado como uma etapa final. Temos de continuar a trabalhar no Sistema Europeu de Asilo, temos de continuar a trabalhar no patrulhamento e controlo de fronteiras. Mais uma vez, eu não estou a dizer que isto é algo para este mês, mas mais uma vez, se tivermos uma perspectiva suficientemente alargada da União Europeia, temos de deixar que o patrulhamento e controlo de fronteiras será cada vez mais uma responsabilidade europeia e, por isso, uma responsabilidade do Frontex, e que o Frontex será cada vez menos uma plataforma de partilha de informação e cada vez mais um verdadeiro serviço de fronteiras. Mas eu quero ser muito cuidadoso quanto a isto, até porque é um tema sensível para muitos países, teremos de avançar devagar e pensar bem no que queremos fazer. Depois, terceiro ponto, no que diz respeito à imigração, garantir que existem os devidos protocolos e colaboração entre a União Europeia e países de origem. E sabemos que em alguns países como Marrocos isso tem funcionado bem, com ótimos resultados, noutros países ainda está muito por fazer, mas o processo, o chamado processo de Rabat, de cooperação entre a União Europeia e países de origem de imigração, vai ter uma reunião daqui a 3 semanas, onde estaremos representados pelo Ministério da Administração Interna e pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, e o meu desejo é que seja um novo impulso ao processo de Rabat, em que possamos colaborar com os países de origem para garantir que os fluxos migratórios são estáveis, seguros e devidamente acompanhados. Finalmente, a questão da imigração legal, do blue card. A União Europeia tem de atrair talento, tem de atrair talento global, e vale a pena pensar também numa revisão do blue card e criar um sistema que seja mais capaz de atrair talento global do que acontece até agora. Por isso temos estes 4 pontos em que trabalhar e é uma das prioridades da próxima Comissão. Claramente afirmada, é uma das 5 grandes prioridades. Obrigado.
Muito obrigado. Passamos ao CDS. Sr. Deputado José Ribeiro Castro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, pelos esclarecimentos que já deu. Nós íamos começar talvez pelos pontos que foram menos falados na Cimeira e depois deixar para o fim o prato principal desta reunião do Conselho. Em primeiro lugar, quanto ao ébola, a epidemia do ébola, eu gostava de saber, nós gostávamos de saber se foi de alguma forma abordado especificamente e se por nossa parte suscitámos essa questão. A cooperação em especial com os países da África Ocidental do espaço lusófono, alguns deles bem próximos da crise, que é o meu caso daqui na Bissau, também, enfim, Cabo Verde também é vulnerável, ou São Tomé e Príncipe, e Angola, obviamente. E, portanto, isso nomeadamente na cooperação em que nós estamos envolvidos do ponto de vista sanitário com estes países, que desenvolvimentos, que segurança é que podemos ter e transmitir. E também se adotarmos algumas cautelas face ao que se passou aqui na vizinha Espanha com o contágio que ocorreu e que foi bastante falado na comunicação social e que, aliás, é mencionado nas conclusões do Conselho. Mas a minha preocupação principal é a cooperação sanitária com a África Lusófona e se nós, de alguma forma, valorizamos ou exprimimos preocupações específicas nessa área. Depois a Ucrânia, que tem sido, infelizmente, um tema recorrente nestas audições. Enfim, sabemos os desenvolvimentos que têm havido, os acordos de Minsk, a violação dos acordos de Minsk ainda ocorrido neste fim de semana pelas eleições nas chamadas repúblicas do leste da Ucrânia.
Ministros.
E, portanto, mas a minha pergunta tem a ver com esta questão, que aqui é reafirmada, a meu ver bem, não tenho nenhuma dúvida ou reserva quanto a ela, tenho a curiosidade o que é que a Rússia diz a esse respeito. O Conselho Europeu afirma uma vez mais que não reconhecerá a anexação ilegal da Crimeia. Eu estou perfeitamente de acordo com isto, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Só que isto põe um problema, e portanto a saída para este problema é a saída para todo o problema. A Rússia tem que encarar uma solução contra a Crimeia, e se encarar e aceitar uma solução contra a Crimeia, mais facilmente aceitará parar a pressão que mantém sobre Donetsk e Luhansk, não é? Bom, portanto, há aqui a questão da Crimeia, de alguma forma emblemática, e pode ser o turning point da resolução, na medida em que representaria que, da parte da Federação da Rússia, que independentemente do futuro, aceitaria a integridade territorial da Ucrânia no estado em que estava quando esta crise começou, e portanto permitiria que as autoridades ucranianas e os seus órgãos de soberania exercessem a autoridade em todo o espaço da Ucrânia. Bom, e depois naturalmente as relações bilaterais com entre a Ucrânia e a Rússia decidiriam todo o futuro, mas para já e portanto a curiosidade que eu tenho é, uma vez que alguns meses já vão passados sobre o que se passou na Crimeia, o que é que a Rússia diz quando se reúne com a União Europeia, nomeadamente em Milão, e o Conselho Europeu lhe afirma, e a meu ver bem, de uma forma absolutamente clara, que o Conselho, que a Europa jamais reconhecerá a anexação ilegal da Crimeia. Portanto, isto é uma questão importante, gostava de saber qual é a posição da Rússia transmitida. Depois, quanto aos parágrafos sobre a economia, que são de facto escassos, queria saudar que hoje mesmo se inicia o mecanismo único de supervisão, portanto é um desenvolvimento da União Bancária, é uma coincidência o Sr. Secretário de Estado estar aqui connosco, mas não queria deixar de assinalar essa efeméride, mas a minha curiosidade é sobretudo quanto ao grau de preparação deste pacote de investimento de 300 mil milhões de euros que o Presidente Juncker já falou várias vezes e que também é mencionado nas conclusões do Conselho. E isto porque não basta ter o dinheiro, precisa essa questão, mas é também ter os projetos. E que esses projetos sejam importantes e sejam sustentáveis, não sejam outra vez aqueles artificialismos onde se gasta o dinheiro e não centros de congressos, nós temos aí alguns a fechar e outras coisas, estádios de futebol, autoestradas, enfim. Portanto, que projetos é que existem, não é? Nomeadamente para Portugal, que nos permita aproveitar um quinhão importante deste pacote de investimento extraordinário ou extra de 2015 a 2017. Bom, e finalmente, quanto à energia, eu queria juntar-me e também pela minha parte repetir, uma vez que já o fiz anteriormente, noutras ocasiões, as felicitações ao Governo pela forma como defendeu firmemente os interesses do país, que são também os interesses da Europa, nesta matéria das interconexões, ainda que o passado nesta matéria me implique algo, me inspire alguma reserva, porque já houve algumas vezes compromissos e nunca foi possível vencer a resistência prática, nomeadamente da França, a que essas interconexões transpirinaicas andem para a frente. E, portanto, reafirmo aquilo que já disse noutras ocasiões, eu creio que é importante que nós aprendamos a utilizar todos os instrumentos, nomeadamente parlamentares, para manter uma elevada pressão política atrás destas decisões do Conselho e também para as levar mais à frente. Portanto, sejam através do Parlamento Europeu, seja pela cooperação entre Parlamentos Nacionais, creio que isto é muito importante e também estou certo que o Partido Socialista não deixará de usar uma cimeira que eu vi anunciado na imprensa que o Presidente François Hollande iria convocar para o dia 18 de dezembro, salvo erro, nas vésperas do próximo Conselho Europeu e que o Partido Socialista não deixará de exigir à Holanda que esteja à altura dos interesses da economia europeia, que levante as resistências da França. É o grande obstáculo ao avanço do mercado europeu de energia, é a França, sabemos isso, e portanto contamos com o Partido Socialista para que consiga remover essa resistência, transformar a França de um cético num entusiasta do mercado europeu de energia e, portanto, permitir que também a nossa economia nacional deixe de ser tão lesada quanto tem sido por via deste bloqueio napoleónico ali ao contrário, na coroa dos Pirineus. E, portanto, creio que isso seria muito importante. Mas, de qualquer forma, eu recomendaria alguma prudência para o futuro, porque nós só tiraremos efetivos benefícios, não quando as declarações políticas acontecem, mas quando as interconexões efetivamente estiverem a funcionar. Portanto, e nós estivermos a exportar. E exportar vendendo a bom preço. Porque se for a exportar excedentes, como às vezes exportamos energia eólica para a Espanha a preço zero, bom, isso não é um grande benefício. No fundo, significa que não é perdido, desperdiçado, mas do ponto de vista da nossa economia e daquilo que é o nosso déficit tarifário, o contributo e a dívida tarifária que se vai acumulando, não temos grande benefício. Portanto, eu creio que é importante continuarmos nesta linha, não nos precipitarmos em investimentos, como no passado, contando, como se diz, com o ovo, não vou dizer de onde, toda a gente sabe onde é que se conta com o ovo, não escuso de dizer explicitamente, esperar que o ovo esteja posto, que o mercado de energia esteja a funcionar, que os preços a que consigamos colocar os nossos excedentes de produção energética renovável, de energias renováveis, estejam a fluir para a França e para outros países da Europa Central, e então sim, continuando nas imagens galináceas, outro galo cantará. E até, portanto, é esse o pensamento que tenho e gostava também de partilhar com o Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Presidente, sabe, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela tripla metáfora, porque galo também se aplica muito bem ao país que estava a descrever. Respostas rápidas, três ou quatro pontos. Sobre a ébola e a contribuição portuguesa, sobretudo dos países de língua portuguesa, eu não sou a pessoa mais indicada para entrar em detalhes, mas de um modo geral, sim. Estamos a trabalhar nesses esforços de cooperação. Houve, por exemplo, um fornecimento muito significativo de medicamentos à Guiné-Bissau, recentemente. No que diz respeito à preparação e prevenção interna em Portugal, foi criada também uma comissão interministerial que acompanhará todo o processo e que outros países na Europa têm feito, um pouco à imagem do que foi feito em Espanha também, e o exemplo espanhol, como os nossos colegas espanhóis e amigos espanhóis não se cansam de repetir, é, de um certo ponto de vista, também um exemplo a seguir, porque a verdade é que o problema apareceu, mas depois foi controlado e rapidamente resolvido. Foi encorajador desse ponto de vista, mas temos de manter muito cuidado e muita atenção e ter os nossos níveis de preparação adequados, mas eu julgo que há outros membros do Governo que poderão entrar em detalhe neste tema. Ucrânia. Os pontos que descreveu têm muito a ver com o que tem sido a estratégia europeia. E não é uma estratégia por defeito, é uma estratégia deliberada e que consiste, por um lado, na afirmação clara dos princípios e do que está em causa, no que diz respeito à Crimeia, por exemplo, mas numa estratégia que é prudente e que mantém abertas as vias do diálogo. Isso é deliberado, é um equilíbrio às vezes difícil, mas que eu julgo que tem sido conseguido. E por outro lado, segundo pilar da estratégia, uma tentativa de dividir o problema em partes que são divisíveis. Porque temos aqui problemas diferentes. Temos, por exemplo, a questão da energia e temos a questão militar no leste da Ucrânia. Tem sido o nosso entendimento que as duas questões podem avançar melhor se forem tratadas separadamente e tivemos recentemente um desenvolvimento importante no que diz respeito à energia, com um acordo que esperamos seja respeitado, mas é também parte de uma estratégia deliberada que tem sido a estratégia europeia e que tem sido alvo de consenso pelos 28 países, um consenso difícil em todos os assuntos e neste, claro, também. Tivemos recentemente, como o Sr. Deputado diz bem, o que parece constituir uma violação do protocolo de Minsk e que não ajuda a resolver a situação, as eleições que decorreram no leste da Ucrânia e que foram já alvo de uma comunicação da nova alta representante, não é de facto útil para o processo e o nosso entendimento continua a ser de que o protocolo de Minsk tem de ser estritamente respeitado por todas as partes. Investimento. Eu julgo que o modo como o Sr. Deputado colocou é muito, muito útil, porque na verdade ninguém tem nada contra o investimento. Toda a nossa economia, para não dizer a nossa civilização ocidental, assenta na ideia do investimento, uma maneira de ligar o presente e o futuro, de preparar o futuro. Ninguém tem nada contra a ideia e contra a utilização do investimento. O investimento tem de ser um investimento inteligente. E precisamente o que está em causa e que já discutimos hoje bastante é criar o enquadramento, a arquitetura institucional e política que favoreçam um investimento inteligente. E essa arquitetura passa muito, por exemplo, no que diz respeito ao investimento público, a disciplina orçamental. O investimento tem de ter lugar. Qualquer economista nos explicará que há uma relação direta entre investimento e crescimento económico. O investimento tem de ter lugar, mas tem de ter lugar num enquadramento adequado, que o torne tão eficaz quanto possível. E essa arquitetura é complexa, é diferente de país para país, é diferente na Europa do que é nos Estados Unidos, mas tem de haver uma arquitetura institucional e política que favoreça uma utilização inteligente do investimento público e privado. A disciplina orçamental é parte disso, porque, como referi há pouco, é a disciplina orçamental que garante que o investimento é reprodutivo, inteligente, bem direcionado, que é utilizado, como o Sr. Deputado bem disse, em projetos úteis. E depois há todo o equilíbrio muito difícil entre investimento público e privado, porque o investimento público consegue fazer coisas que o investimento privado não consegue fazer, consegue ocupar elos da cadeia que o investimento privado não ocupa, consegue atrair investimento privado, mas há coisas que o investimento público não consegue fazer. O investimento público não consegue testar várias hipóteses, vários modos de inovar, não consegue descobrir onde é que estão as maiores possibilidades de crescimento. Para isso é preciso haver um sistema descentralizado, que o investimento público não consegue fazer. O investimento público é um modo centralizado de investir. Um modo centralizado não consegue considerar diferentes possibilidades, testar diferentes possibilidades. Há de haver um equilíbrio que é diferente, mais uma vez, em todos os países, e que é diferente na União Europeia, nos Estados Unidos, no Japão. Energia. Estamos a colocar essa pressão. Ainda hoje tive uma reunião com o meu colega francês aqui em Lisboa, falamos sobretudo de energia. Estamos a colocar essa pressão, vamos continuar a colocar essa pressão. Mas repare, se falarmos apenas do que é o texto das conclusões, o que temos no texto das conclusões é, na verdade, notável. Porque essa passagem do texto das conclusões entra num nível de detalhe processual e técnico que mais nenhuma passagem das conclusões tem. Aquilo que eu ouço muitas vezes dos senhores deputados, que as conclusões são vagas, são princípios gerais, aqui temos um nível de detalhe que, aliás, sobressai relativamente às conclusões, e quem não conheça há de perguntar-se porque é que aqui entramos neste nível de detalhe e quando falamos de outros temas não entramos. Bom, entramos porque Portugal quis que entrássemos e achamos que esse era o primeiro passo. Não temos muitos anos, porque a meta tem de ser cumprida em 2020, mas o que está aqui é tem de ser cumprida. E desse ponto de vista até é bom que tenhamos poucos anos, porque é sinal que temos começado desde já a subir a percentagem de interconexões que temos nesta altura.
Muito obrigado. Passamos ao PCP. Senhora Deputada Carla Cruz, por favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente. Cumprimento também, em nome do Grupo Parlamentar, o Sr. Secretário de Estado e os demais deputados. Sr. Secretário de Estado, vou passar à parte à questão política. O Sr. Secretário de Estado, relativamente à questão do acordo de parceria da União Europeia com os Estados Unidos, o TTIP, o Sr. Secretário de Estado começou por dizer que em Portugal era o único, não é? O Sr. Secretário de Estado era o único que falava sobre este assunto. E o Sr. Secretário de Estado deve, de facto, passar muito tempo fora do país e deve passar muito tempo a ler a imprensa internacional, mas não lê, de facto, aquilo que se passa em Portugal e aquilo que tem sido a posição do Partido Comunista sobre este acordo de parceria. Portanto, há aqui um primeiro registro, não, o Sr. Secretário de Estado não tem o único registro de abordar esta questão. E relativamente a isto, Sr. Secretário de Estado, não posso deixar de o questionar sobre a passagem que o Sr. Secretário de Estado teve cá a semana passada. É verdade, o Sr. Secretário de Estado disse numa intervenção inicial, numa resposta a um grupo parlamentar que esteve a semana passada na Comissão de Economia e Obras Públicas, para falar sobre o acordo de parceria. O que é certo é que, apesar de, nomeadamente, o meu camarada que tem assento nessa comissão, o ter questionado sobre, insistentemente sobre isto, o Sr. Secretário de Estado pouco ou nada adiantou. E há um outro aspecto que é importante dizer, Sr. Secretário de Estado, que tem a ver com, num dia antes de estar, de ter estado aqui, o Sr. Secretário de Estado assinou, em nome de Portugal, uma missiva, não é? Dirigida com mais 13 Estados, dirigida à Comissária, em que advoga o chamado regime de proteção dos investimentos. E, Sr. Secretário de Estado, a primeira coisa que nós lhe colocamos é, tendo estado, o Sr. Secretário de Estado, um dia depois de ter assinado em nome de Portugal essa missiva e tendo estado na Comissão de Economia e Obras Públicas a prestar esclarecimentos sobre esse acordo, qual a razão por não ter falado abertamente sobre essa assinatura? Que implicações é que isso tem? Termos os deputados, porque o Sr. Secretário de Estado recorda-lhe que uma das funções da Assembleia da República e dos deputados é a fiscalização da atividade do Governo. Portanto, o Sr. Secretário de Estado, os membros do Governo, vêm ao Parlamento prestar contas daquilo que estão a fazer e têm que dar respostas às perguntas que os deputados lhe fazem. Portanto, a primeira questão era exatamente esta questão. Que explicações tem o Governo a dar-nos, tem o Sr. Secretário de Estado, porque foi o Sr. Secretário de Estado que assinou a carta, sobre esta posição assumida com os outros 13 membros de governos de países europeus reclamando o avanço e a consumação desse tal mecanismo de proteção ao investimento. Bem sabemos, e o Sr. Secretário de Estado sabe perfeitamente qual é a posição que o Partido Comunista tem sobre estas questões dos tribunais arbitrais e de qual tem sido a experiência portuguesa de quando vamos para um tribunal arbitral, nós temos sempre sido prejudicados e não temos sido beneficiados. Sabe muito bem o Sr. Secretário de Estado que assim fez. E, portanto, e que explicações tem o Sr. Secretário de Estado para ter omitido na audição, em sede daqui da Comissão de Economia e Obras Públicas, esta assinatura? Mas voltando às questões do Conselho Europeu, porque também é este um dos temas desta audição, Sr. Secretário de Estado, o PCP não entende, nem compreendo o regozijo do Sr. Secretário de Estado, nem dos grupos parlamentares que nos antecederam, de dizer, de regozijar-se por Portugal ter defendido os interesses de Portugal. Quer dizer, mas não é isso, não é essa a função e a competência do governo português, é junto da instância das europeias defender os interesses de Portugal? Bem, sabemos que não tem sido esta a prática, sabemos disso. Sabemos que Portugal tem abdicado de defender os interesses nacionais nas instâncias europeias. E, portanto, permita-me que lhe diga que Portugal não fez mais do que a sua obrigação de defender os interesses nacionais, quer nesta, quer nesta matéria da energia, quer em outras matérias. E, portanto, esta questão de regozijar-se é que hoje também já ouvimos, nós vimos da audição do Ministro do Ambiente, da Energia e do Ordenamento do Território, também se regozijam disso. Quer dizer, não fazem mais do que a vossa obrigação. Vocês têm que defender os interesses de Portugal, e neste e noutras matérias. Mas nós sabemos que não o têm feito. Mas relativamente a esta questão, e o Sr. Secretário de Estado refere que nas conclusões há um enunciado muito pormenorizado destas metas, destas concretizações da monitorização. Há duas perguntas concretas que nós temos que lhe fazer, Sr. Secretário de Estado. Primeiro, que garantias tem que efetivamente este este processo das interconexões vai avançar. Porque é preciso, de facto, começar a construir estes processos das interconexões. Quando é que elas vão iniciar? Nós temos os enunciados, temos aqui, de facto, como o Sr. Secretário de Estado diz, várias enumerações, temos a questão da monitorização, mas, primeiro, quando garantias tem de que ele vai iniciar? Quando é que ele vai ser iniciado? O Sr. Secretário de Estado referiu há pouco assim, nós só temos 6 anos... E ainda bem que temos 6 anos, é pouco tempo, que é para nós podermos mais facilmente controlar e monitorizar. Mas, Sr. Secretário de Estado, é importante também dizer quantas vezes as metas não foram atingidas? Quantas vezes as metas não foram atingidas? Que garantias tem o governo português de que estas metas vão efetivamente ser cumpridas? Que o mercado vai ser, efetivamente, que esta questão das interconexões vão efetivamente ser avançadas. E é porque, Sr. Secretário de Estado, nós não podemos ouvir falar da questão da importância da energia e do mercado da energia. Nós bem sabemos, e os portugueses bem sabem, o custo da energia, Sr. Secretário de Estado. Com esse aumento brutal que tem tido a energia em Portugal, os efeitos perniciosos que tem tido na economia e, nomeadamente, nas pequenas e médias empresas. Porque o Sr. Secretário de Estado bem deve saber qual é o impacto que este preço tem, os fatores de contexto e nos quais a energia é um dos fatores que maior peso tem levado, de facto, às dificuldades das empresas. Mas depois também não é só às questões das empresas, é as próprias famílias e os agregados familiares. O Sr. Secretário de Estado certamente não se importa muito sobre isso, mas sabe que há muitos lares portugueses que não têm energia porque não conseguem suportar os custos dessa energia. E, portanto, nós, de facto, achamos que é importante esta questão da energia, mas é importante é que ela se passe se concretize. Relativamente a mais dois pontos...
Sr. Deputado, só lhe chamava a atenção que eu só carreguei no botão depois de ir para aqui, já estavam 2 ou 3 minutos mais. Portanto, já vai quase com 10.
Eu não sei se o Sr. Presidente viu que eu tive o cuidado de ver para
Por isso mesmo estava a chamar a atenção para não acreditar totalmente naquele tempo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu termino já, mas não posso deixar de aqui de registar duas questões. Por um lado, esta questão que temos vindo a assistir, esta valorização do discurso da nova Comissão e do novo ciclo que vai se abrir. Eu penso que nós estamos a tentar enganar os portugueses ou estamos a fazer de tolos, não é? Porque não há, efetivamente, um novo ciclo com política, primeiro com as mesmas caras. Mudaram algumas, mas as caras, uma grande parte das caras permanecem. E depois, com aquilo que está sustentado, onde é que estão sustentados e de que famílias políticas é que são? E que políticas defendem, Sr. Secretário de Estado? Sr. Deputado, não é questão da democracia, como sabe, tem a ver com aquilo que tem sido a política seguida da União Europeia no que toca às questões económicas. O Sr. Secretário de Estado fala muito da questão do investimento público. Nós estamos em plena discussão do Orçamento de Estado, Sr. E mesmo para terminar, estamos mesmo em plena discussão do Orçamento de Estado e veja-se a quebra brutal que o investimento público tem tido em Portugal ao longo destes anos e, nomeadamente, no Orçamento de Estado para 2015. E, portanto, não há, de facto, com a política que tem sido seguida na União Europeia, com os instrumentos orçamentais, nomeadamente com o Tratado Orçamental e com os outros instrumentos que estão associados, não há, de facto, crescimento económico. Só outra política, mas uma política verdadeiramente que rompa com esta política neoliberal é que permitirá, de facto, o crescimento e o desenvolvimento do país e da Europa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Secretário de Estado tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho de pedir desculpa por ter sugerido que a Sra. Deputada não tem interesse pelo TTIP, porque claramente tem e provou que tem. O que se passa é que eu já falei com quase todas as associações, empresas de quase todos os setores, com sindicatos, e o Partido Comunista Português nunca pediu para falar comigo sobre o TTIP. Espero que isso possa ser corrigido rapidamente, mas é daí que vem a minha impressão é daí que vem a minha impressão que não tem interesse. Porque a verdade é que quando eu falei com o Partido Comunista Português, em duas audições aqui, foi o meu pedido. Eu pedi para vir à Comissão de Economia e Obras Públicas duas vezes para falar deste assunto. E há uma semana estive uma hora e meia a discutir o mecanismo de resolução de disputas entre Estados e investidores. Viu o vídeo ou o áudio dessa audição ou não? Não viu? Sim. Respondeu com bastante hesitação, mas eu vou aceitar que viu.
Vamos evitar o diálogo.
O que é que eu disse nessa audição? A questão do mecanismo de resolução de disputas é uma questão que está, nos seus termos gerais, resolvida no mandato. O mandato foi aprovado pelos 28 países, em junho de 2013. Se ler o mandato, nos pontos 22 e 23, o que se diz é o seguinte. O mecanismo de resolução de disputas entre investidores e Estados fará parte das negociações. Se fará parte ou não do texto final, depende do preenchimento de um número de condições. Ponto 23 estão bem enumeradas e são condições importantes. E que são talvez 5 ou 6, mas duas principais. Em primeiro lugar, proteger a capacidade dos Estados de regular na defesa do bem público, da saúde, das normas laborais, do ambiente e da diversidade cultural. E preservar a autonomia dos Estados para o fazer. Em segundo lugar, criar regras iguais e equitativas para toda a União, para todos os países. Não pode haver regras diferentes, não pode haver condições diferentes para os vários países. Mas a questão é absolutamente cristalina, está respondida no mandato. Não sabemos se esse mecanismo estará presente no texto final ou não. O mandato não diz que tem de estar ou não tem de estar. Só estará se estas condições forem preenchidas. E de resto, recentemente, o Presidente Juncker, muito bem na minha opinião, acrescentou um ponto que foi esclarecer ou explicitar que será o Vice-Presidente Timmermans a fazer uma avaliação sobre se as condições estão reunidas ou não. Bom, esta é a questão, é muito simples, e a carta, o que diz, não sei se leu a carta também, espero que tenha lido, a carta o que diz é, o mandato do Conselho é claro na sua inclusão de um mecanismo de proteção de investimento nas negociações do TTIP, nas negociações e não no texto, ou seja, repete a mesma expressão que está no mandato. Eu não sei se o seu interesse pelo TTIP recua a junho de 2013, mas discutiu esta questão quando Portugal, como os outros 27 países, aprovaram este mandato? Porque o mandato está aprovado pelos 28 países e o mandato é muito claro sobre este ponto e acho que fica tudo bastante esclarecido. Agora, podemos ter, e eu tive durante uma hora e meia há uma semana, agora não será possível, mas talvez na próxima audição, temos de discutir quais são as vantagens e os inconvenientes do mecanismo para, na verdade, participarmos neste processo, que é o processo de avaliar se o mecanismo estará no texto final ou não. Porque é que... A carta é pública, Sra. Deputada. A carta é pública, era pública na altura. Se me tivessem perguntado sobre a carta, eu teria respondido, como respondi imediatamente. Acho que é muito fácil
descrever.
Eu só ia dizer rapidamente sobre a questão da energia, que as garantias que temos são as garantias que estão no ponto 4 e que são garantias, nesta fase, importantes, mas que têm de ser devidamente desenvolvidas. Há um procedimento até calendarizado de monitorização, de acompanhamento, com uma meta quer para 2020, quer para 2030, algo que não tínhamos no passado. Claro, a senhora deputada diz que é dever dos Estados defender o interesse nacional, claro, mas também têm de o saber fazer. E isso nem sempre acontece, aconteceu desta vez.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Sra. Deputada Catarina Martins, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, vai-me desculpar, mas precisamos de falar da sua posição sobre o TTIP para... E não tem sentido estarmos a fazer esta audição sem falarmos sobre isso. Bem sei que é sobre o Conselho Europeu, mas as questões que tenho são sobre essa matéria. Porque verdadeiramente ainda não esteve cá, desde que foi divulgada a carta que assinou com mais 13 responsáveis de governos sobre esta matéria. Uma carta datada de 21 de outubro, que foi conhecida posteriormente graças à imprensa internacional, que nenhum dos signatários teve vontade de divulgar. O acordo, a parceria transatlântica, que chamamos TTIP, o primeiro problema de que sofre é do seu excesso de secretismo. Eu lembro que os eurodeputados não estão a ter acesso aos documentos das negociações. Temos até aquela coisa ridícula de haver uma sala secreta com os documentos das negociações, que supostamente é lá que os eurodeputados podem ter acesso aos documentos, desde que não levem nenhum material que os possa copiar, e de facto a eurodeputada do Bloco de Esquerda, Maria Zamatias, que é uma das relatoras permanentes sobre o TTIP no Parlamento Europeu, ainda nem sequer conseguiu ter acesso aos documentos. E, portanto, perdoar-me-á que lhe diga que nós já há bastante tempo temos posição sobre este acordo e a nossa posição é clara. Nas democracias não se negociam acordos em secretismo e os governos não deviam nada ter mandatado a Comissão Europeia para decidir tudo fora daquilo que é o escrutínio democrático dos vários Estados-membros. Aliás, esta própria Comissão de Assuntos Europeus tomou uma posição sobre o TTIP. Ainda no final da última sessão legislativa, subscreveu juntamente com outros parlamentos, e bem, julgo eu, um documento alertando para que um acordo desta natureza tinha impacto nas legislações nacionais de tal ordem que era necessário considerar os mecanismos de competência mista, ou seja, de que os parlamentos nacionais teriam de ser ouvidos nas questões relativas a esta parceria ou que ela implica do ponto de vista das legislações nacionais. E bem, ora, nós nunca ouvimos uma palavra do Sr. Secretário de Estado sobre estas matérias, nomeadamente sobre as matérias de escrutínio democrático, sobre as palavras que é preciso ter. Mas ouvimos sobre o mecanismo de arbitragem Estado-investidor, que é um mecanismo que, como sabe, retira dos tribunais nacionais, os tribunais que se enquadram nos quadros constitucionais dos Estados de Direito que fazem, em que este acordo se vai aplicar, retira da decisão desses tribunais que se enquadram no Estado de Direito para os tribunais arbitrais, decisões de disputas entre os Estados e os investidores, como se considerássemos que os investidores têm o mesmo tipo de legitimidade e soberania que os Estados, o que é desde logo uma aberração. Mas da aberração teórica, podíamos passar para a aberração prática, de saber que há países tão diferentes como o Egito, o Canadá, a Argentina ou o Chipre, que por causa de tribunais deste género, já se viram a ter de pagar indemnizações, ou estão neste momento em processos para ter de pagar indemnizações a investidores, por matérias tão diferentes como terem decidido aumentar o salário mínimo do seu país, ou terem decidido uma norma ambiental para proteger a saúde pública, ou terem decidido que um país devia ter o controlo sobre um setor estratégico ou um monopólio natural. Nestes casos, estes mecanismos serviram para dizer que, havendo um investidor que tinha a expectativa de fazer negócio à conta de um povo e que a política pública não deixou que isso acontecesse, foi para tribunal e lá está, o Estado é condenado a indemnizar. E, portanto, nós sabemos que estes mecanismos de arbitragem Estado-investidor são a negação da soberania e são a negação da democracia. E a nossa oposição é clara. E veja que mesmo parceiros seus europeus que têm posições que nós contestamos fortemente sobre esta matéria, porque consideram sempre que o interesse do investidor é mais importante que o interesse do povo, é mais forte do que a soberania em que radica a democracia, são questões de opção, cada um tem as suas, nós já conhecemos as suas e muito sinceramente nem vale a pena entrarmos nesse debate, porque estamos em polos tão opostos que por aí não nos entendemos, nem eu vou convencer, nem o Sr. Secretário de Estado vai convencer a mim, mas há matérias sobre as quais tem de nos explicar quando assume posições em nome do Estado português que ninguém em Portugal sabia que existiam verdadeiramente. Ou seja, ninguém em Portugal sabia que para o governo português, o Parlamento não se debateu essa matéria, e ninguém sabia que para o governo português era prioritário, no âmbito deste tratado, a arbitragem Estado-investidor. Diz-me o Sr. Secretário de Estado, disse há pouco em resposta, que aquilo que assinou, de facto, já está resolvido no mandato que os governos passaram à Comissão Europeia. E eu faço-lhe a seguinte pergunta. Quantos documentos é que o Sr. Secretário de Estado assinou sobre este tratado, reafirmando coisas que já estavam no mandato? Quantas vezes é que o Sr. Secretário de Estado se sentiu impelido a assinar documentos? Então, eu gostava de saber exatamente quais são as matérias sobre o tratado a que o Sr. Secretário de Estado dá mais importância, sobre quais é que se tem pronunciado, se pode dar conhecimento a esta Comissão dos documentos conjuntos com outros governos que têm assinado no âmbito do mandato que os governos passaram à Comissão Europeia sobre o tratado. Julgo que para esta Comissão teria todo o interesse, já que o Sr. Secretário de Estado gosta de assinar esse tipo de documentos e os tem feito. Queria-lhe perguntar também,
Em que momento é que no Conselho de Ministros foi decidido a importância da arbitragem Estado-investidor no âmbito destes tratados? Uma vez talvez seja distração minha, mas não encontrei menção a esse tipo de decisão e à necessidade de reforço do governo português de uma posição desse género. E depois perguntar-lhe também o que é que aconteceu desde que assinou a carta, em que era tão enfático sobre a necessidade de não se deixar que as vozes que lançavam dúvidas sobre esse acordo, sobre esse tipo de arbitragem, pudessem impedir esse processo, e o momento em que depois desse processo ser público já veio com declarações bem mais cautelosas, dizendo que no fundo só estava a repetir o que estava no mandato, numa clara, não sei, duplicação de expediente pouco compreensível num papel de um secretário de Estado. Portanto, se nos pudesse, por um lado, dar conhecimento de quantas matérias sente necessidade de reforçar que já estão no mandato, quando é que em Conselho de Ministros foi discutida a prioridade ou o ênfase dado aos mecanismos de arbitragem Estado-investidor, julgo que a nossos debates futuros ficariam bastante mais clarificados.
Muito obrigado, Senhora Deputada, Senhor Secretário de Estado.
A Senhora Deputada não viu a audição, talvez possa juntar à sua colega e assistirem em conjunto, e não leu a carta. E não leu a carta. Não leu a carta, claramente.
Senhora Deputada, terá depois a oportunidade para se pronunciar de seguida, teremos outra ronda, o Senhor Secretário de Estado agora responderá.
A Senhora Deputada diz, por exemplo...
Senhora Deputada, pretendo...
Talvez é que o Sr. Secretário de Estado está aparentemente incomodado por um deputado da Comissão de Assuntos Europeus não ter estado na Comissão de Economia. E talvez fosse bom, Sr. Presidente, explicar ao Sr. Secretário de Estado que, com todo o prazer que temos em ouvi-lo, ele não é a prioridade da nossa vida e os deputados estão em comissões diferentes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está esclarecido esse aspecto. Sr. Deputado não é membro dessa comissão.
Começou por me dizer que eu nunca falei sobre este assunto. Ora, há uma semana estive uma hora e meia a falar. A Sra. Deputada... Julgo poder concluir das suas palavras que acha este um assunto crucial e não tenho a mínima curiosidade de saber o que é que ele disse durante uma hora e meia sobre o assunto. Acho que esses factos falam por si. Muito bem. Diz que eu que não me interesso por transparência e por democracia neste caso. E que a Comissão tem usado um processo absolutamente opaco e pouco democrático. Olha, só na semana passada participei em dois debates sobre o TTIP. Tenho outro debate daqui a uma semana e outro daqui a duas semanas. Discuti o TTIP nos Açores e em Elvas, em sessões públicas com a sociedade civil. Examinei as consequências do TTIP com mais de 200 empresas de todos os setores e o objetivo e o plano estabelecido é falar com 500 empresas de todos os setores sobre o TTIP. Reuni com associações empresariais do calçado aos têxteis, passando por industriais de tomate e setores químicos. Organizei workshops com membros da administração pública portuguesa e membros da administração pública de outros países para discutir o melhor modo de negociar o TTIP. Tenho reuniões com sindicatos marcadas, incluindo a UGT, na próxima semana. Discuti longamente o TTIP com o Governo Regional dos Açores e com a comunidade portuguesa em Boston. E estive duas vezes, a meu pedido, numa audição da Comissão. A senhora deputada disse, no início da sua intervenção, que eu que nunca discuto o TTIP, que nunca discuti o TTIP e que quero manter isto secreto. Repara o absurdo que isso é. Repara o absurdo que isso é.
Senhor deputado, peço desculpa, mas o método de trabalho desta Comissão está bem estabelecido. O senhor Secretário de Estado responderá agora. A senhora deputada depois terá toda a oportunidade, na segunda ronda, se for necessário uma terceira ronda, para fazer novas perguntas. A ordem de trabalhos é a discussão do Conselho Europeu. A ordem de trabalhos é a discussão do Conselho Europeu que decorreu há uma semana atrás, há duas semanas atrás. O Sr. Secretário de Estado está a aceitar responder a perguntas sobre outros temas que não estiveram em causa no Conselho Europeu. Vamos deixá-lo responder. O Sr. Secretário de Estado depois terá, o Sr. Deputado depois terá a oportunidade de fazer novas perguntas, se entender.
Agora, não o Governo Português, mas a Comissão. Dezenas de milhares de páginas são públicas e estão disponíveis no site da Comissão. As posições iniciais da Comissão, que a Comissão leva para o lado americano, são públicas. O mandato, com instruções vinculativas do Conselho para a Comissão, é público. E as salas de leitura não têm nada a ver com o que a senhora deputada diz. As salas de leitura dizem respeito aos documentos do lado americano e que o lado americano não permite divulgar. Só membros dos governos nacionais é que podem ter acesso a esses documentos numa sala de leitura. Não diz minimamente respeito aos outros documentos que são disponíveis nos websites. Ou seja, há aqui um nível de falta de informação que eu vou fazer o possível por contrariar, mas se o ponto de partida é este que a senhora deputada me apresentou, não é fácil. Não é fácil contrariar este nível de falta de informação sobre este assunto, um assunto que ao mesmo tempo diz ser absolutamente crucial para o futuro da democracia na Europa. Os exemplos que dá quanto à utilização do mecanismo de resolução de disputas. É evidente que os exemplos que dá são aberrações, que ninguém apoia. Porquê é que a sua estratégia política é falar em aberrações como se alguém as apoiasse? Que estratégia política é essa? É evidente que são aberrações. Aberrações que, ao mesmo tempo, diz já existirem e, no entanto, defende a manutenção do status quo nesta matéria. Existem aberrações, elas são aplicadas, acontecem todos os dias, mas nós não queremos mudar este estado de coisas. É evidente que alguma coisa tem de ser feita para colocar ordem neste mecanismo. E uma ideia que está em cima da mesa é usar precisamente as negociações do TTIP para disciplinar, corrigir e eliminar os excessos do mecanismo. Isso parece-me que é um dos objetivos. Agora, se têm outras sugestões sobre como colocar este mecanismo na ordem, como eliminar os excessos, como disciplinar, como regulamentar, como garantir que há regras iguais para todos, estou disposto a ouvir essas sugestões. E bom, julgo que é só isto. E julgo que, se não me esqueci, não fez mais nenhuma pergunta. Foram só perguntas sobre o TTIP. Não fez nenhumas perguntas sobre o Conselho Europeu. Paciência.
Bem, muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Tenho mais inscrição do Sr. Deputado António Cardoso. Se houver outros senhores deputados que desejam inscrever-se, faz favor. Sr. Deputado António Cardoso, vou tomar nota, entretanto.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado de Estado, senhoras e senhores deputados. A primeira questão que começo a colocar é a parte do clima. É uma meta estabelecida, as medidas de hipocarbónicas. Portanto, há a previsão de atingirmos 20% de redução nos próximos, portanto, entre 2020 e 2030, de 20% de redução nas emissões de gases com efeito de estufa. Porém, também em paralelo há uma meta a estabelecer que preconiza uma redução de 20% na economia da energia em Portugal. Com um processo que são, ou as medidas a implementar, são as mesmas que decorrem de 2012-2015. Ou seja, não sei qual é a alteração que acontecerá na aplicação dessas medidas, porque até ao momento esse efeito não está a se sentir. Isto é, a tal economia hipocarbónica não está a obter resultados, e se as medidas são as mesmas, salvo a expectativa de apoios comunitários para ajudar a atingir essa meta, não reconheço outro efeito. E daí, não sei se passa por recorrermos ao saber e à investigação e à capacidade de engenharia, à eficiência energética em todo o seu âmbito, para poder, a nível do clima, conseguirmos esse objetivo. Por outro lado, Portugal tem uma grande dependência energética do exterior. Entre 7 a 10 mil milhões de euros são gastos em importações de combustíveis fósseis. Parte disso é para a produção de energia elétrica, como sabe. Portanto, isto é um custo elevadíssimo ao país, que todos devemos lutar para reduzir. E temos recursos, portanto, renováveis muito bons. Portanto, temos recursos muito bons, e o exemplo dado que se registra com o avanço das energias renováveis até 2011 obteve resultados muito, muito bons, porque tendo Portugal uma potência instalada da ordem dos 20 gigawatts, conseguiu desde 95 até ao presente reduzir isso para os 50%. Ou seja, hoje temos cerca de 50% de energia renovável e outros 50% de energia de outras fontes, nomeadamente de combustíveis fósseis. Portanto, aqui saúda-se o facto de a aposta intensa e determinante nas energias renováveis, porque esse fator será importante para o efeito de podermos, mais tarde, portanto, na meta estabelecida de podermos sermos exportadores de energia, não entraremos em conflito com o clima e, portanto, com a libertação de gases com efeito de estufa. A Alemanha, que é um país com poucos dias de sol, ou muito menos dias de sol que Portugal, e com pouca exposição solar, tem 20 gigas de energias fotovoltaicas. Portanto, é um dado que, não sei se na discussão política, de outra dimensão, se isso foi ponderado. E Portugal, naturalmente, que a aposta será dirigir-se rapidamente e recuperar as energias renováveis como uma fonte de autonomia. A outra questão que não está muito clara e gostava de haver era, e respondida, tem a ver com nas redes, nas ligações à Europa, aparece um senão que estão pendentes da travessia dos Pirineus. Há razões políticas, há razões de financiamento. Eu gostaria que me explicasse o que se passa, porque a terceira ligação do Rio de Gás para a Espanha parece que é um facto já consumado, pelo menos nas informações que possuímos, mas a passagem da Península Ibérica para o resto da Europa terá ali um obstáculo que, nos documentos que consultei, não consegui precisar, diz que está pendente, mas não explica porquê, e, portanto, essa é a pergunta que eu deixava. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho mais senhores, cinco senhores deputados inscritos. Está agora inscrito o Sr. Deputado Carlos Costa Neves. Recordo apenas que as questões serão respondidas em conjunto pelo Sr. Deputado de Estado.
Obrigado, Sr. Presidente. Dois comentários e duas questões. Os comentários. O primeiro, para reafirmar a importância que o Grupo Parlamentar do PSD atribui aos acordos comerciais em negociação e aos negociados. E, portanto, mostrar a nossa satisfação pela conclusão do acordo com o Canadá, manifestar a maior expectativa em relação ao acordo com o Japão e também a este acordo com os Estados Unidos, designado TTIP. Ele, para nós, tem a maior relevância para Portugal, tem a maior relevância para a União Europeia e é assim que os seguimos. O segundo comentário, também para reafirmar o nosso regozijo, e vou aplicar especificamente essa palavra, com as conclusões do Conselho Europeu, não porque o Governo não faça mais do que a sua obrigação, mas porque sabemos o quanto complexas estas negociações foram, sabemos o quanto foi preciso recuperar de um movimento negativo nos últimos 10 anos em relação a esta matéria das interconexões e, portanto, há razões para regozijo, tanto mais que sabemos que deu muito trabalho e que deu, nomeadamente, muito trabalho não só em momentos do Governo, como salientamos a participação do seu Estado de Estado, quer em relação aos acordos comerciais, quer em relação às conclusões deste último Conselho. Quando as negociações são difíceis, a satisfação com os resultados naturalmente é maior, é humano e, portanto, não podemos deixar de manifestar este regozijo. Resisti, portanto, à tentação de responder à Sra. Deputada Carla Cruz e à Sra. Deputada Catarina Martins, porque elas são contra e, portanto, torna-se difícil responder quando a informação é tão diferenciada entre as duas partes em confronto. As duas perguntas. Para nós é muito importante o facto do compromisso que a União Europeia recebe, assume e que a Comissão Europeia recebe quanto ao financiamento, quer das interconexões, quer de novas soluções para o gás natural, quer também para este pacote de investimento. E a minha pergunta tem a ver com o financiamento de tudo isto. Isto é dinheiro que existe, é dinheiro novo, fala-se em investimentos públicos e privados, enfim, é um elemento para nós essencial, e se o Sr. Deputado de Estado nos pudesse dar algumas pistas quanto a o financiamento está assegurado, ótimo, mas está assegurado como? A segunda pergunta não tem a ver diretamente com o Conselho Europeu, mas tem a ver com os bastidores do Conselho Europeu, nomeadamente com as impressões recolhidas à entrada para o Conselho Europeu. E dominou um pouco as intervenções no exterior do Conselho Europeu, e eu gostava de perguntar ao Sr. Deputado de Estado se a questão se repetiu no interior do Conselho Europeu, as posições do Reino Unido em relação às migrações e, nomeadamente, em relação à livre circulação de trabalhadores que não tem nada com a imigração. Se essa questão foi abordada, se foi só cá fora. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, o Sr. Secretário de Estado vem ao Parlamento responder às perguntas dos deputados e não fazer perguntas aos deputados. É este o regimento da Assembleia da República. Compete aos deputados fiscalizarem a atividade do Governo. ou o povo, os eleitores, esses sim fiscalizam a atividade dos deputados. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, não venha com a retórica de nos fazer perguntas, porque o Sr. Secretário de Estado, primeiro, parece desconhecer o funcionamento da Assembleia da República. A Assembleia da República funciona por comissões, não estão os deputados todos nas comissões. Fazemos um acompanhamento, e certamente o Sr. Secretário de Estado não sabe, mas também aproveito para lhe dar mais um ensinamento sobre o funcionamento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. É que nós temos um funcionamento coletivo, temos uma discussão coletiva em que são tratadas as questões das outras, com a interconectividade, essa sim no nosso Grupo Parlamentar existe. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, registo que o Sr. Secretário de Estado, para fugir a uma questão que efetivamente nós lhe vínhamos aqui colocar uma questão concreta, que é, esteve uma hora e meia a falar sobre o acordo de parceria, mas de facto não disse aos deputados, não disse à Assembleia da República que tinha, em nome do Estado português, assinado uma carta com mais 13 membros de governos europeus. E foi essa a questão que lhe colocamos, Sr. Secretário de Estado, é qual a razão por o Sr. Secretário de Estado ter estado, como disse, uma hora e meia a falar sobre o acordo da parceria, porque é que não o fez, não o disse? Porque é que omitiu a assinatura da carta? E, portanto, foi essa a questão que lhe colocamos. Dizer, ai, a carta era pública. A carta foi pública a posteriori, Sr. Secretário de Estado. Foi pública a posteriori. E, portanto, esta é uma questão. Mas também, Sr. Secretário de Estado, registo que não respondeu a uma questão concreta que o meu grupo parlamentar, que eu lhe coloquei, que tem a ver com a questão de o início, quando é que se vai dar início? O Sr. Secretário de Estado remeteu-me para o ponto 4 e eu fui rever novamente, já tinha lido o ponto 4 e as conclusões, e fui ver se lá tinha efetivamente alguma indicação de quando é que isso vai ser operacionalizado, porque é esta a questão. Quando é que vai ser iniciado a operacionalização? O Sr. Secretário de Estado, se existe um plano de monitorização, que ainda há bocadinho acabou de dizer, tem que haver um plano de início, não é? A monitorização não acontece por acontecer, há uma planificação. Quando é que ela vai ser iniciada? E foi essa a questão que eu lhe coloquei, o Sr. Secretário de Estado remeteu-me para a leitura das conclusões. E, portanto, mais uma vez, o Sr. Secretário de Estado fugiu a uma questão muito, muito concreta. E relativamente à questão do investimento, o Sr. Secretário de Estado também, mais uma vez, não respondeu, porque o Sr. Secretário fala teoricamente da importância do investimento público, mas depois, na prática, quando o confrontei com aquilo que têm sido as opções, e nomeadamente a opção deste Governo no que toca ao investimento público no Orçamento de Estado para 2015, o Sr. Secretário de Estado omitiu, fugiu. Não respondeu. E, portanto, e volto-lhe a colocar a questão. Onde é que está, de facto, esta política de investimento público que o Sr. Secretário de Estado ainda há bocadinho defendeu? É que nós olhamos para o Orçamento do Estado e para todos os ministérios e o investimento público ou é nulo ou é manifestamente insuficiente para promover, de facto, o crescimento. Porque o país precisa de crescimento, mas não é com esta política que vai lá com o crescimento, Sr. Secretário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Secretário de Estado gosta muito de fazer considerações e pouco de responder a perguntas. Em todo o caso, das considerações que faz, vai dando mais razão ao que têm sido as posições do Bloco de Esquerda. Não diga para irmos consultar os documentos online, porque o temos feito e conhecemos. Eu também lhe poderia dizer que talvez lhe fizesse bem consultar o estudo que foi feito a pedido do Grupo de Esquerda Unitária, de que o Bloco de Esquerda faz parte no Parlamento Europeu, sobre os impactos no emprego do TTIP e como será desastroso para a Europa. Agora, o problema continua a ser que este é um acordo envolto em secretismo. Como o Sr. Secretário de Estado reconheceu, os documentos que são provenientes de uma das partes do acordo não têm acesso nem sequer os eurodeputados que são relatores no âmbito do TTIP. E veja bem, vê uma imagem de uma zebra a beber água e não sabe se é o momento de calma da zebra a beber água ou se, porque não vê o resto do quadro, está mesmo um leão a atacá-la. E, portanto, sabe que olhar para um quadro com metade da imagem tapada é o mesmo que não saber nada da imagem. Não nos venha dizer que há transparência quando há toda uma parte que nós nem sequer conhecemos. Para além disso, Sr. Secretário de Estado,
falou da arbitragem tentando, julgo eu, tentando incutir as pessoas que possam estar mais desatentas em erro. Mas quem tiver lido as suas declarações ao público, por exemplo, já para usar as suas palavras, não têm de ser as minhas, saberá que Portugal não está sobre nenhum acordo de arbitragem deste género, o que faz com que as aberrações que acontecem, Portugal está fora delas. É o senhor deputado, o senhor secretário de Estado que o disse até ao público, Portugal não tem, teria de ter, isto é importante para Portugal, porque Portugal não tem nenhum destes mecanismos. Veja bem, se nós não estamos sob um mecanismo que provoca aberrações, porquê é que queremos estar? Porquê é que nós queremos estar? Porquê é que nós queremos ter um mecanismo que tem aberrações? Mas finalmente, Sr. Secretário de Estado, porque parece que não percebeu as perguntas que eu lhe fiz. E as perguntas que eu lhe fiz são importantes até sobre a relação do Sr. Secretário de Estado com esta Comissão e com este Parlamento. Porque nós precisamos de saber se o Sr. Secretário de Estado, na sua ação, vem com posições pessoais ou se está mandatado. Por quem é que está mandatado? Com que debate é que está mandatado em várias das questões? Nós precisamos de saber se quando toma uma posição como esta, de subscrever uma carta com outros governantes, pedindo, insistindo para que os mecanismos de arbitragem Estado-investidor não fiquem prejudicados nas negociações do tipo que vão para a frente, se está a fazê-lo porque foi mandatado pelo Governo ou se foi excesso de zelo do Sr. Secretário de Estado. Eu já fiz uma pergunta ao Sr. Primeiro-Ministro por escrito e aguardo a resposta. Mas já que está aqui, deve responder-nos. E para nós percebermos isso, precisamos de saber duas coisas. É sobre que temas, em relação ao TIP, é que já subscreveu cartas com mais governantes. Não respondeu a isso. Sobre quantos temas do TIP é que lhe pareceram tão importantes que teve a necessidade de subscrever cartas à Comissão Europeia com governantes de outros países. E já agora, se podemos conhecer essas cartas, ou só este tema, é que originou essa sua febre de apoio aos interesses dos investidores norte-americanos na Europa. Ou se há outros temas que possam ter esse interesse. Por exemplo, subscreveu cartas com outros governantes por causa das competências mistas e dos parlamentos nacionais serem ouvidos, como, por exemplo, neste Parlamento foi discutido e nós assinámos uma carta. Quais foram? Onde é que estão esses documentos? Pode-nos trazer para nós o conhecermos? E depois também gostava de saber em que Conselho de Ministros é que foi decidido que era importante o Secretário de Estado juntar-se a governantes de outros países para assinar uma carta a insistir num mecanismo de arbitragem Estado-investidor. São duas perguntas relativamente simples. É, quão habitual é que é este mecanismo? Sobre que temas? E quando em Conselho de Ministros é que se discutiu este mecanismo e qual foi a decisão? Uma vez que eu não encontrei, o Sr. Secretário de Estado está aqui. Não tem que me mandar dizer para ir a um site, responde simplesmente, é tão fácil.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bravo Nico.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, caras e caros colegas. A questão que quero colocar ao Sr. Secretário de Estado prende-se com a compaginação de uma das conclusões do Conselho Europeu de 23 e 24 de outubro, no que diz respeito à dimensão das questões económicas e com declarações da Sra. Chanceler Angela Merkel hoje mesmo, relativamente à taxa de licenciados do nosso país. Uma das conclusões que chegou ao Conselho Europeu refere-se à necessidade urgente de implementar medidas destinadas a impulsionar o emprego, o crescimento e a competitividade, particularmente as que têm por objetivo capacitar e proteger os cidadãos, tal como enunciado na Agenda Estratégica da União Europeia em tempos de mudança. E, portanto, atendendo às previsões que ainda muito recentemente saíram, à dinâmica económica que está instalada e, digamos, às expectativas que nós temos pela frente, vislumbramos na União Europeia alguma estagnação e a necessidade de continuarmos com a dinâmica de aposta no investimento, na qualificação das pessoas, na inovação, no conhecimento, que são, como todos penso que concordamos, é a abordagem adequada no sentido de dar competência à União Europeia para poder competir com os blocos mais competitivos a nível mundial. E para isso é preciso qualificação e os países como o nosso que têm déficit estrutural e crónico de qualificação necessitam de continuar a investir ainda mais para poderem aproximar-se dos países mais desenvolvidos nessa área. E quando nós estamos há muitos anos a investir fortemente na nossa qualificação, quando nós estamos a tentar aproximar-nos dos níveis e dos índices de qualificação, quer dos jovens, quer dos adultos, equiparáveis aos países mais desenvolvidos. Quando nós ainda temos consciência de que somos um país, à semelhança de outros países do sul da Europa, que estamos longe de atingirmos esses níveis de qualificação, a Sra. Chanceler Angela Merkel, hoje, em declarações de que a comunicação social faz eco, indica que Portugal tem licenciados a mais. São as declarações da senhora chanceler Angela Merkel hoje, depois das conclusões a que chegou o Conselho Europeu e depois de percebermos que só investindo na qualificação é que países como o nosso conseguem, de facto, superar a diferença que têm no seu nível de desenvolvimento e aproximar-se dos países mais competitivos. E, portanto, sabendo-se que na União Europeia o nível de licenciados, a taxa de licenciados na população adulta, 15 a 64 anos, é de 25,3%. Na própria Alemanha, a taxa de licenciados é de 25% e que em Portugal é 17,6%, ouvir estas declarações da senhora chanceler da Alemanha, por muito respeito que nós tenhamos pela posição e pelas suas declarações, não nos pode deixar-se numa grande perplexidade e uma grande necessidade de compreendermos o que é que está por detrás daquelas declarações. Naturalmente, eu não lhe vou pedir que me, digamos, descodifica estas declarações. Mas gostaria de saber se o governo português, aqui representado pelo Sr. Secretário-Estado, tem alguma posição relativamente a estas declarações que nós achamos que são declarações, no mínimo, infelizes e que não traduzem aquilo que é hoje a aposta da União Europeia e aquilo que tem que ser a nossa própria aposta enquanto país. E para não falar, naturalmente, de todas as campanhas que a Alemanha tem feito no nosso país para recrutar os tais licenciados que aparentemente nós temos a mais, mas que vêm cá buscar porque eles são bons, têm a qualidade, porque o nosso sistema de formação tem qualidade e os nossos engenheiros, os nossos enfermeiros, os nossos engenheiros informáticos, os nossos técnicos de química estão a ir em grande quantidade para a Alemanha. E, portanto, há aqui qualquer coisa que eu não quero compreender ou que não consigo compreender, mas gostava de saber se o governo português tem uma posição relativamente a isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Finalmente, o Sr. Deputado Gabriel Gosha.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Primeiro-Ministro e Presidente do meu partido referiu há dias que às vezes há matérias em que as pessoas discutem sem um mínimo de estudo e fundamento. É um problema que existe, que não é, como vimos agora, provavelmente não é um problema só português, é um problema também de outros dirigentes, mas o caso do TTIP é um bom exemplo e o que foi dito hoje. Ainda agora consultei a página da Comissão Europeia e estão lá centenas de documentos, enfim, daquilo de uma análise que pode fazer muito breve sobre esta matéria e, de facto, é um mecanismo bastante transparente. Numa negociação, dentro do que é possível numa negociação, porque numa negociação à partida há alguma matéria reservada, mas este até é bastante transparente. Sr. Secretário de Estado, eu quando ouvi as notícias nos jornais, é um bom exemplo, também fiquei preocupado, mas as notícias não correspondiam àquilo que eu tinha conhecimento. Esta carta, aliás, foi distribuída aos deputados ainda em outubro, a sua carta é de 21 de outubro e nós recebemos uns dias depois esta carta. E, de facto, o que vem nos jornais e o que vem na sua carta é completamente diferente. Por isso, Sr. Secretário de Estado, eu gostava de lhe perguntar se esta carta é verdadeira ou é falsa, porque eu vejo nesta carta o Sr. Secretário de Estado a defender que os Estados devem de ter a liberdade total para regular, mas não devem ter a capacidade ou a possibilidade de discriminar injustamente, não é só discriminar injustamente firmas estrangeiras. E eu pensava que isto é algo que todos estamos de acordo. Mas já agora, como ouvir esta discussão, gostava de saber se esta de facto é a carta do Sr. Secretário de Estado ou se há uma outra carta que o Sr. Secretário subscreveu e não esta. Isto de facto deve ser alguma falsidade, porque eu penso que todos estamos de acordo em que os Estados devem ter liberdade total de regular, não devem discriminar as firmas estrangeiras, pelo menos provavelmente de uma forma injusta. E já agora, terminando uma última questão, Sr. Secretário de Estado. Se o processo de consulta pública da Comissão sobre este mecanismo de investimento já terminou, penso eu, o prazo, se é possível já, enfim, de uma forma provisória, obviamente, fazer uma avaliação, ou se o Secretário de Estado tem alguma ideia desta avaliação deste processo, no processo de consulta iniciado pela Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dei agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar responder rapidamente a todas as perguntas, é uma lista longa. Bom, da minha parte, nunca ouvirá uma crítica às energias renováveis. Julgo que são, por um lado, o melhor modo que conhecemos de combater o desafio das alterações climáticas. São, por outro lado, uma excelente fonte de emprego, de inovação, de investigação. São, por outro lado, para países como Portugal, um modo de reduzir a nossa dependência energética do exterior e logo reequilibrar a nossa balança de pagamentos. Parece-me que conseguem preencher um número importante de objetivos, desde que existam as interligações para tirar todas as vantagens do nosso investimento em renováveis. Pergunta-me porquê que é tão difícil estabelecer essas interligações, sem entrar em discussões que julgo que não devo ter.
são discussões privadas com outros governos, mas sem entrar nessas discussões, em termos gerais, quase teóricos, esses obstáculos são sobretudo dois. Por um lado, o mercado interno de energia cria concorrência, baixa preços nos mercados onde essa concorrência não existe, e por outro lado, obstáculo mais fácil de aceitar, alguns destes projetos têm custos elevados. Alguns destes projetos de interligações têm custos elevados, temos que fazer uma análise cuidadosa para garantir que eles tenham retorno. Nós temos essa análise feita e temos a análise feita também por investidores que mostra que este investimento em interligações nos Pirineus tem retorno e por isso este argumento não colhe. Financiamento, o financiamento é de facto financiamento adicional, é isso que está nas conclusões do Conselho. E é importante que tenha essa nota, havia dúvidas quanto a isso, eu acho que o Conselho quis esclarecer que se trata de financiamento adicional. Liberdade de movimento dentro da União é um tema que está a ser muito discutido e vai ser muito discutido. A minha opinião sobre este tema é esta, é de que nós temos de distinguir os diferentes níveis. No que diz respeito à liberdade de circulação, há, por um lado, há quatro níveis, na verdade. Há o nível da transposição da diretiva de circulação. Cada Estado transpõe dentro dos limites da diretiva, transpõe como bem entende. Depois há a diretiva em si mesma, que pode ser alterada, revogada, podemos aprovar uma nova diretiva, desde que haja a maioria para isso. Depois há os tratados. E depois, finalmente, há um número de princípios organizadores dos tratados, prévios aos tratados, grandes princípios constitucionais, fundadores da União. Há aqui muito espaço de manobra. É evidente que eu não quero transmitir nem ao público britânico, nem ao governo britânico, a ideia de que não é possível tocar em nada, porque a diretiva pode ser transportada de um modo diferente pelo governo britânico e a diretiva, desde que exista a maioria, pode ser alterada. Agora, acho que também é importante sermos claros, quer com o público, quer com o governo britânico, do que nos diz respeito ao princípio fundador da União, a liberdade de movimento, não é possível negociar isso. Não é possível negociar isso dentro da União, porque é um princípio fundador da União. E não ajuda a ser ambíguo sobre isto, porque cria expectativas que depois não podem ser realizadas e torna a discussão menos clara. Pergunta seguinte sobre a operacionalização das interligações. A operacionalização começa desde já, há projetos que já estão a avançar, há um projeto que, se tudo correr bem, será aberto em 2015, uma ligação elétrica nos Pirineus. Há outros projetos que fazem parte de uma lista de projetos de interesse comum. Há outros projetos que não fazem parte ainda dessa lista e que nós temos de garantir que na próxima revisão da lista são incluídos. Enfim, é um processo com muitas etapas diferentes, algumas já estão a decorrer, mas o intervalo entre o nível de interligações que existe e o nível que tem que existir em 2020 é tão significativo que temos de acionar todos os instrumentos. Há de facto esse sentido de urgência, temos de rever a lista de projetos de interesse comum, temos de incluir novos projetos, porque os projetos que já estão a avançar e alguns que estão perto da conclusão não são suficientes, são suficientes para melhorar a situação, mas não são suficientes para cumprir as metas que estão neste documento, sobretudo a meta de 10%. A política orçamental, é evidente que a política orçamental tem que ser decidida num horizonte de longo prazo, com estabilidade. Precisamente aquilo que os últimos anos mostram em Portugal é que, se nós tivermos uma política orçamental sem a mínima disciplina, sem a mínima análise de longo prazo, o que isso provoca são crises financeiras, são colapsos, que são também traduzidos em colapsos do investimento, mas esse é precisamente o ponto que nós temos reafirmado, é que isso se paga caro. A falta da disciplina orçamental, a falta de uma estratégia orçamental de longo prazo, paga-se caro. Acho que é tão simples perceber isto. É uma daquelas coisas que, de facto, de tudo o que é difícil que discutimos hoje, esta parece-me mais fácil. A carta também é igualmente fácil. A carta é pública. A carta está no website de muitos países. No dia seguinte, eu fiz declarações ao Financial Times sobre a carta. Estamos a falar de uma carta secreta que eu comento no Financial Times do dia seguinte. É uma coisa extraordinária. Atingimos um tal nível de confusão, de ignorância sobre este tema, que quase nem vale a pena discutir. Mas eu vou tentar. Mas é de facto uma coisa extraordinária que precisa de ser explicada, obedece certamente a pulsões mais profundas. O que é que a carta diz? A carta reafirma o mandato que está aprovado há um ano e meio. A carta diz que parte das negociações é a consideração deste mecanismo. Isso existe há um ano e meio. Porquê é que a senhora deputada se lembrou agora desta questão? Porquê é que não está há um ano e meio a falar nela? Ela está no mandato. Porquê é que a carta é assinada? Bom, a senhora deputada é política, sabe certamente interpretar estes factos, não são tão complicados assim. Se 14 países assinam uma carta a defender um mandato, talvez o mandato esteja a ser criticado por outros países. Talvez o mandato esteja em perigo, talvez alguns países queiram defender o mandato. Faz sentido para si? Não precisa de nenhuma explicação conspirativa, é tão simples como isto. Porquê é que é importante defender o mandato? Porque o mandato foi difícil de aprovar por 28 países e porque nós queremos que as negociações funcionem. É tão simples como isto. E acho que sobre a carta está tudo explicado. Até uma criança perceberia estes pontos. Eu tenho a impressão que não leu a carta. Bom, sobre a chanceler não vou fazer comentários, pelo menos hoje. E sobre o emprego e a ligação do emprego à formação profissional, à educação, creio que não há dúvidas sobre isso. Emprego qualificado, muitas vezes temos problemas de emprego precisamente porque, repare, numa economia complexa é necessário que todas as fases da cadeia de produção sejam preenchidas. Se nós não tivermos alguém que seja capaz de ocupar, por exemplo, um ponto de software muito sofisticado, há um projeto que não avança, e se não avança não é só essa pessoa que não tem emprego, são as outras 200. Por isso é absolutamente crucial, se percebermos que a economia é um sistema interligado, é absolutamente crucial que as qualificações sejam, não só tenham um nível de profundidade, mas tenham um nível de abrangência. Temos de ocupar todos os espaços da cadeia de produção. Muitas vezes isto é resolvido com a imigração, mas, bom, antes de resolvermos com a imigração, temos de resolver através do nosso sistema de ensino, de investigação, de formação profissional, porque é muito fácil, qualquer empresário sabe isto, pode ter, tem um projeto para que precisa de 100 pessoas, pode ter as 99 prontas a começar, se não conseguir encontrar a pessoa para preencher aquele elo, o projeto não começa e as outras 99 não têm emprego. Acho que essa é uma consideração essencial. E julgo que respondi a todas as perguntas. Obrigado.
Vamos, a senhora deputada Catarina Martins pretende inscrever-se para uma terceira ronda. Muito bem. Não sei se algum dos senhores deputados deseja. Então, senhora deputada Catarina Martins, por favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Então, senhor Secretário de Estado, muito devagarinho, para qualquer criança de 6 anos perceber esta conversa. Muito devagarinho, para qualquer criança de 6 anos perceber esta conversa. Senhor Secretário de Estado, depois de tentar não responder a nada, agora na sua última intervenção, lá foi dizendo o seguinte sobre porque é que esta carta apareceu. Aparentemente, alguns governos da Europa estarão a atacar o mandato que foi dado pelo Conselho à Comissão para as negociações do Tratado Transatlântico. E então, este governo considerou que era importante aliar-se a outros governos muito cumpridores do mandato do Conselho Europeu à Comissão e assinar uma carta sobre isso. Ou seja, há entre os governos europeus uma diferença de posição entre quem acha que o mecanismo de arbitragem Estado-investidor faz parte do mandato e é importante e quem acha que isso não faz parte do mandato exatamente nesses termos. Ou seja, o Governo sentiu, foi o que disse, têm que perceber, qualquer criança percebia, se o mandato está em causa, há 14 governos que se juntam, não estão todos, o Governo da Alemanha não está, outros não estão. Quem me dera a mim que este Governo mais vezes tivesse estado em desacordo com a Alemanha, mas não, só quando se defende a soberania, só quando a Alemanha percebe que é importante defender soberania, este Governo esse conceito não entende. Mas enfim, portanto, sente que está em ataque o mandato e como o mandato está sob ataque, decide fazer uma carta com outros 13 governantes de outros países para defender o mandato em quê? Exatamente sobre a arbitragem Estado-investidor. Exatamente sobre esse mecanismo que pode pôr em causa a soberania dos países. E o que eu lhe queria perguntar, porque já lhe perguntei várias vezes, foi em que Conselho de Ministros é que o Governo decidiu que isto era necessário? Ou seja, há uma apreciação política de algo que não é de sumenos, não é um pormenor, não é trabalho de expediente, estamos a falar de um acordo muito importante, estamos a falar ainda por cima de um acordo que tem muita parte escondida, secreta, e portanto todo o cuidado, como aliás já reconheceu, todos os documentos dos Estados Unidos não podem ser conhecidos pelos deputados do Parlamento Europeu, nem por ninguém, não é? Só por alguns governos, só por alguns eleitos. Portanto, neste acordo tão sensível, que tem tanto impacto na economia, que tem tanto impacto nas questões da soberania, o Governo português decidiu que era preciso preciso escrever uma carta em que o governo português se demarca da posição de outros governos europeus em relação ao mandato que todos juntos tinham sido aprovados, e essa demarcação faz sobre o mecanismo de arbitragem Estado-investidor, e o senhor assina essa carta. E eu quero lhe perguntar quando é que o governo português discutiu este assunto e quando é que achou que isso era importante. Já lhe fiz esta... É a terceira vez que lhe faço esta pergunta, veja bem, ainda não conseguiu responder. Se conseguir, agradeço. Fiz-lhe uma outra, talvez seja muito complexa, que era se a necessidade de fazer cartas públicas à Comissão Europeia, subscritas por mais de um dos governos, já aconteceu noutros temas, ou se esta é a primeira vez, e se podemos ter essas cartas também. Nunca respondeu isto. Talvez à terceira vez possam ficar claras as minhas perguntas. Julgo que fui bastante clara.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado está a deseja responder, se assim se for, se faz favor.
Sra. Deputada, é tão difícil... partir do nível de ignorância de que a senhora deputada está a partir e chegar a uma conclusão válida, porque repare, eu vou-lhe dar um exemplo muito concreto. A senhora deputada diz que Portugal não tem nenhum acordo com o mecanismo de arbitragem investidor-Estado. Como é possível alguém que vem para esta comissão discutir este mecanismo não ter a mais pequena informação sobre o tema, não saber que Portugal é parte em cerca de 40 de acordo com este mecanismo? Está a ver porque é que, da minha parte, é muito difícil ter uma discussão com a senhora deputada sobre este assunto? Porque em todas as passagens me mostra que não conhece os mais pequenos rudimentos sobre o assunto que quer discutir e que, estranhamente, acha que é um assunto importantíssimo. Quanto ao resto, enfim, eu já lhe expliquei muitas vezes, mas de facto quase que não vale a pena, porque estamos a falar com alguém que não conhece os mais pequenos, as primeiras bases sobre este assunto. Eu já lhe expliquei várias vezes que isto...
Senhora deputada, a senhora deputada teve toda a oportunidade de se pronunciar sobre este tema,
ouvir a resposta calmamente,
fez algumas acusações ao senhor deputado de Estado, o senhor deputado de Estado está a devolver. Faz parte do debate parlamentar. Vamos ouvir o Sr. Deputado de Estado, depois terá toda a possibilidade de retorquir, se assim entender. Mas eu acho que não vale a pena nós intensificarmos mais o debate sobre este tema, que está a ser esclarecedor nas respostas e nas não-respostas. Todos nós somos políticos e sabemos tirar esse significado. Não vale a pena subir a intensidade do debate. Sr. Deputado Carlos Cruz, deseja...
Sr. Presidente, uma interpelação à mesa.
Para que efeito? Interpelação é só, como sabe, interpelação é só depois do final...
Em condução dos trabalhos, Sr. Presidente, permita-me deixar para a condução dos trabalhos. Sr. Presidente disse que era normal, o Sr. Presidente deu anuência a que o Sr. Secretário de Estado maltratasse um deputado desta Casa. E, portanto, o Sr. Presidente não pode permitir isso. E, portanto, aquilo, para uma boa condução dos trabalhos, o Sr. Secretário de Estado tem que respeitar os deputados. E nesta audição, o Sr. Secretário de Estado desrespeitou, inclusive, a mim própria e o deputado e os deputados do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. E, portanto, aquilo que o Sr. Presidente deveria chamar a atenção, e aquilo que eu venho agora dizer, o Sr. Presidente devia chamar a atenção do Sr. Secretário de Estado, porque essas não são as regras do funcionamento da Assembleia da República e, muito menos, desta Comissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado de Estado para terminar a sua intervenção. Eu creio que o nível do debate está dentro das regras parlamentares, no diálogo que está a haver entre os Srs. Deputados. E por isso não interrompi nem nenhuma das Sras. Deputadas, nem o Sr. Deputado de Estado. Se esse nível do debate ultrapassar aquilo que eu acho que é, como Presidente, tenho essa prerrogativa, acho que é aquilo que é admissível, com certeza que interromperei. Até agora, isso, em meu entender, não sucedeu. Tem havido algum nível de acusação mútua em termos quase pessoais. Espero que o debate não vá para as acusações pessoais, porque aí então terei de interromper. Sr. Deputado de Estado, se faz favor.
Muito obrigado. Resposta às duas perguntas da que falta responder. A posição do Governo português foi decidida, evidentemente, antes de assinar o mandato, que foi assinado pelos 28 países. E por isso é importante que este mandato seja respeitado, porque foi assinado pelos 28 países. A carta repete o mandato, sobretudo quando diz que o mecanismo tem de fazer parte das negociações, quando repete, como o Sr. Deputado notou há pouco, quando repete algumas das condições que esse mecanismo tem de preencher, a carta limita-se a repetir o mandato.
Não tem mandato para fazer a carta.
A posição do Governo foi decidida antes de decidir o mandato, como é óbvio. Sobre as iniciativas que eu tenho, enfim, vou-lhe responder quais são as iniciativas que eu tenho, quais são as iniciativas que tenho tido sobre este assunto. Publiquei um editorial sobre a questão da energia, porque me parece que a questão da energia... Um editorial é uma carta assinada por mim, sozinho. Nenhum governo assinou esse editorial comigo, gostaria muito que tivesse assinado, não assinou, mas assinei-o sozinho. Defendendo que a questão da energia tem de ser muito ambiciosa no TTIP e que até desejavelmente devíamos considerar a possibilidade de assinar um acordo sobre energia antes do TTIP propriamente dito. Em breve tomaremos uma posição sobre a questão da mobilidade, ou sozinhos ou com outros governos que têm opiniões parecidas sobre isto. A questão da mobilidade laboral, garantir que as empresas, por períodos muito pequenos e determinados de tempo, sejam capazes de levar os seus trabalhadores para o mercado americano para ajudar a constituir novas empresas ou a prestar serviços no mercado americano. Nas 200 empresas com quem falei em Portugal, esta apareceu imediatamente como uma das questões mais delicadas e das quais depende a entrada das nossas empresas no mercado americano, e por isso tenho toda a intenção de, ou sozinho, se não conseguir o acordo de outros governos, ou com outros governos, apresentar uma proposta detalhada à Comissão e à opinião pública sobre como é que a questão da mobilidade pode ser defendida no TTIP, e outras. Apresentei também sozinho, é verdade, às vezes é um trabalho solitário, Sra. Deputada. Apresentei também sozinho um documento sobre pequenas e médias empresas no TTIP, a importância das pequenas e médias empresas e como o TTIP tem de se concentrar nas pequenas e médias empresas, ou seja, há muitas iniciativas e peço desculpa de resto por não ter mencionado todas estas iniciativas, não só na minha outra audição, mas também nesta audição, porque aparentemente a regra é mencionar todas as iniciativas que tive para que as senhoras deputadas possam avaliar se concordam ou não, mas curiosamente há uma pergunta a que a senhora deputada ainda não respondeu em todo este tempo. De que ponto exatamente é que discorda na carta?
Bem, muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Creio que com estas três rondas, os temas que havia a debater foram debatidos e creio que não é necessário mais uma quarta ronda. Portanto, vamos dar por concluída esta audição. Agradeço ao Sr. Secretário de Estado pelos seus esclarecimentos. Vamos continuar com a reunião, como sabem, porque temos ainda uma ordem de trabalhos a percorrer.